política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Vou mais uma vez falar sobre a relação que há entre o poder legislativo e o poder executivo. O papel do vereador e o papel do prefeito numa cidade. E é preciso que a população, pouco a pouco, venha entendendo e aprendendo um pouco o que é isso, para que a gente, volto mais uma vez a falar aqui, para que a gente se acostume também a cobrar daqueles em que nós votamos, elegemos, para nos representar, atitudes que de fato nos representem. Não faz sentido um vereador existir para representar uma ala política, para representar um prefeito ou meramente representar uma oposição por oposição. É preciso que os parlamentares entendam que o político mais próximo do povo é o vereador. E existe uma real importância no papel do parlamentar, do vereador. Se a gente começar a desvirtuar isso, a sociedade fica desestabilizada, o poder ele desconstitui da sua real função. E nós precisamos entender isso. Ontem aconteceu algo que eu considero muito importante, que deve servir também de reflexão para todos nós. Surpreendentemente, na reunião que aconteceu na Câmara de Vereadores de Toritama, um vereador que foi eleito pelo grupo do prefeito Aldon e Lucinha, sem aviso, sem ter antes combinado ou falado algo, comunicado algo aos seus pares, sem ter, pelo menos ao que se sabe, feito qualquer acordo com a oposição, sem estar nesse jogo de negociação para eleição da presidência da Câmara, não foi eleição de presidência da Câmara coisa alguma, foi uma sessão normal que aconteceu ontem em Toritama, mas o vereador Dioclésio Raimundo foi até a tribuna e surpreendeu todo mundo. O vereador, repito, eleito pela base do governo, fiel à base do governo, eleito nos quadros do prefeito Odon, e ele disse o seguinte: a autoridade máxima são os vereadores, porque se quiser botar prefeito no bolso, bota. Agora, se os vereadores não querem usar a autoridade que têm e querem ficar se humilhando, tudo bem, aí é critério de cada um. Mas a autoridade máxima no município é o vereador, que diz assim: ó, prefeito, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O vereador utilizou a tribuna para falar do papel do vereador. E aí expôs aquilo que estava acontecendo nos bastidores da política de Toritama, a relação que se tinha, conflituosa, que se tem, entre prefeitos da base, aliás, vereadores da base, e o prefeito Odon, uma prefeitura que, segundo o vereador, está travada, um prefeito que, segundo o vereador, argumenta não conseguir fazer a maior parte das ações necessárias no município por falta de recursos e, muitas vezes, não permite nem que os vereadores o façam. O vereador reclamou isso na tribuna e, a partir desse discurso, passou a ser um vereador de oposição. E volto a dizer, não estava acontecendo lá em Toritama uma eleição para a presidência da Câmara e aquele negócio do toma lá da cá, né? Você muda a sua posição política em troca de algum benefício. Não foi isso que aconteceu. O vereador Dioclésio, lá de Toritama, usou a tribuna para falar do que estava acontecendo no município. E aí não viu mais possibilidade, não encontrou mais possibilidade de continuar da forma que estava. E mudou a sua posição. Nesse caso, o político adquire respeito. Ele não adquire desconfiança, não. E aí, o papel do vereador, que precisa, de forma legítima, defendido pela Constituição, protegido e previsto pela Constituição, ele passa a ser respeitado. O gestor começa a respeitar o papel do vereador como fiscal do povo que é. E esse real papel passa realmente a ser cumprido. Está de parabéns mais uma vez à política de Toritama. Não estou aqui torcendo contra nem a favor de grupo nenhum. Não tenho relação nenhuma com a cidade de Toritama, como também não tenho aqui. A minha relação é de amizade. Mas é preciso que a gente comece a reconhecer quando as coisas funcionam. Nós recebemos do nosso correspondente lá de Toritama, o Evandro, o áudio do uso da tribuna do vereador Diocrécio. E eu vou abrir um espaço nesse início do programa, né, vou deixar o meu editorial de lado, para que a gente possa ouvir o discurso do vereador lá de Toritama. O áudio está prejudicado um pouquinho, mas dá para entender bem aquilo que o vereador fala e que a gente possa ter conhecimento da importante sessão que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores, mudando o jogo, mudando o contexto político a partir da atitude de um vereador. Vamos ouvir.
Tem um momento que a gente tem que parar. A gente tem que parar e tem que ver se você foi eleito para defender Toritama ou se você foi eleito para defender seu bolso. Se for para defender o bolso, tudo bem. Continue e faça um bom proveito do governo que aí está. Se não se faz porque não tem dinheiro, mas se alguém quer fazer, deixa alguém fazer, não é para o bem maior de Toritama? Deixe-se fazer. Mas aqui nem se faz, e qualquer um dos nobres vereadores, se disser que vai fazer, eu duvido que faça. Porque o prefeito diz, não faz, que o prefeito é eu. Digo isso porque, há uns 15 dias atrás, alguns dos nobres vereadores sabem disso, alguns amigos meus sabem, e eu, preocupado com Toritama, inclusive, coloquei um requerimento nesta casa, qual foi aprovado, para comprar lixeira para os pontos estratégicos da nossa cidade, para comprar próprias metralhas para botar na nossa cidade, porque o que nós vemos aí é os porcos, é os cachorros rasgando o que é lixo de tudo, e a nossa cidade, uma visão muito feia para quem vem nos visitar. E até então, não foi resolvido nada. O próprio Bigueira já cobrou do prefeito que comprasse própria metralha, mas fala no ouvido, sai no outro. E quando não se quer se fazer, não faz. Quando não se quer fazer, não faz. E eu fui em Caruaru. Fui em Caruaru para comprar papa lixo ou papa metralha, como quer que seja. E eu iria comprar quatro. Porque eu prometi na Alcinha que eu ia botar um. Eu prometi no Cid São João que botava outro. E ia botar mais dois na Vila São Benedito. É onde são as vilas mais afastadas, onde a população coloca todo o lixo num canto só, para os cachorros não estar rasgando, para quando vir a coleta, se até compra a coleta, pega tudo naquele canto. E foi ao prefeito pedir permissão para comprar. Ele disse, a prefeitura não tem dinheiro. Eu digo, eu não estou perguntando se a prefeitura tem dinheiro não, prefeito. Eu estou falando que eu quero comprar do meu bolso. Ele balançou assim, o limpador falou assim, ó, de jeito nenhum. Comprar para fazer foi você que comprou. Mas prefeito, é para o bem da população, é para o bem da comunidade, do povo. De jeito nenhum, quem compra é o prefeito, quem faz é o prefeito. Ah, pois faça, prefeito. Mas como é que eu vou fazer que não tem dinheiro? Ah, pois deixa eu fazer, prefeito, eu não sou da sua base. De jeito nenhum, não faz não. Pronto, tá aí. Nossa rua, ali, Rua Carpina, do Deus é Fiel, onde os moradores já me cobram há muito tempo para um saneamento. Uma das ruas mais habitadas que tem, elegei, levei o secretário lá alguns meses, sei lá, 4, 5 meses atrás, para fazermos o saneamento. O secretário disse, 30 dias a gente faz. Tem 5 ou 6 meses. O morador em cima deu direto, cobrando, que tá certo. Falei, Roberto, vou fazer o saneamento. Roberto disse, quem faz obra na cidade é o prefeito. Eu sei, Roberto, mas eu sou da base. É nada demais que o prefeito abra uma exceção que deixa o vereador fazer. Ou é porque não quer que o vereador apareça, quer que o vereador seja debaixo do chinelo. Não faz não. Tá bom. Tá lá o povo sofrendo sem um saneamento. Porque o vereador quer fazer e o prefeito não deixa. A situação é difícil. Então não tem como. Um ser humano que tem a sua sã consciência, que tem a mentalidade no lugar, ele só defende o errado se ele quiser. Porque já está dizendo, o errado não tem conserto. Um vereador, quando ele é de base, não significa que ele é de base só para balançar a cabeça sim ou não, não. O vereador de base é para trabalhar junto do povo e do prefeito. É para resolver os problemas que tem. Prefeito, na tua população, tua comunidade está precisando disso. Prefeito, no tal bairro está precisando daquilo. Prefeito, é assim, porque o vereador está próximo do prefeito e o povo está próximo do vereador. Agora o vereador está com o prefeito. E tudo que ele precisa do prefeito, para o povo, o prefeito tem não. Não tem orçamento, não pode. Para o ano, não sei quando. Rapaz, o que é isso? Vamos abrir os olhos, vamos botar isso para funcionar. Eu tenho 4 a 5 meses que fiz uma construção no Deus é Fiel. Essa construção, eu fui na Secretaria de Obras, José da Arimatea, e tirei a licença de construção, porque eu não dou meu lugar a ninguém. Não, mas eu quero a licença de construção. Paguei R$630 da licença de construção. Estou com os papéis pagos da licença de construção. Se perguntar ao nobre secretário Roberto quantas vezes eu já fui lá para tirar a metralha que tem lá, é incansável as viagens que eu já dei na Secretaria de Obras para tirar. Isso um vereador pedindo e um popular pedindo. Como é que tira? É melhor pegar os entulhos e botar dentro da casa dele. Porque se fizer pela prefeitura, não tira não. Porque um vereador não tira. Um vereador que pede, que está na base, que não faz, rapaz. Então, paciência. Vamos ter paciência. Paciência tem limite. Esse congresso que nós tivemos agora, esse último, pelo menos a mim ensinou muito. Pelo menos a mim ensinou muito, porque o palestrante, ele dizia o seguinte: o prefeito pensa que a autoridade máxima na cidade. A autoridade máxima na cidade é o vereador. Porque se quiser estar o prefeito no bolso, bota. A autoridade máxima é o vereador. Agora, se os vereadores não querem mostrar a autoridade que tem, quer ficar se humilhando, tudo bem. Aí é um critério de cada um. Agora, que a autoridade máxima no município é o vereador, que diz assim: ó, prefeito, você tem que fazer isso e você tem que fazer aquilo. Faz não, faz não. Tá bom. Tudo que você mandar para a Câmara vai barrar. Eu quero ver se ele faz ou não faz. Vamos começar a trabalhar nesse pensamento para ver se a coisa anda ou não. Moro no sítio São João e sou criticado toda hora que aparece em qualquer casa lá. Porque as estradas de lá, para andar lá, tem que ter um burro, porque se for um burro ruim, ele cai no caminho, de tanto buraco. Isso é verdade, Marcos Serafim? Verdade, Marcos Serafim tem um terreno em Santa Maria, ele anda todo dia para lá. Ele vê como é as coisas. Seu irmão, não foi? Aí o que é que acontece? O prefeito deu uma entrevista e disse que agora tem máquina, que tem caçamba, que não tem... E o que é que tá faltando para fazer essas bobônicas? O que é que tá faltando para fazer isso? Pega esta máquina e bota para trabalhar? Não deixa ela parada no canto, não? Eu tenho cansado minha voz e meus pés de ter ido a Roberto pedir que essa máquina passasse no sítio São João. Na semana, vai daqui a 8 dias, vai no outro dia, vai no outro dia, vai. Paciência tem limite, meus amigos. Vamos trabalhar, se você quer um Toritama melhor, vamos clamar para que seja feito o que tem que se fazer. Porque como tem que fazer, tem. Mas a custo chega, a mão de obra tem, o equipamento tem. E o que é que falta? Só vontade e interesse, só... Vamos botar isso pra andar. Aí como é que eu vou ficar defendendo uma coisa que eu tô vendo que tá errado? Se fizer certo, amanhã eu bato palma, parabenizo e digo: prefeito, eu errei que minha língua. E acho bom por isso. Agora, Deus, do jeito que tá, não dá. Se os amigos quiserem ficar, fica. Agora eu digo mais: creio que em breve algum de vocês vai vir pra cá também, porque vocês não vão aguentar tal do jeito que tá, não. Muito obrigado.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Evidente que cada caso é um caso, né? O vereador Toritama lá teve suas razões, não estou dizendo que... E fazendo comparações com a situação de Santa Cruz, né? Existem excessos, erros e acertos de todos os lados. Mas o que eu quero dizer com isso é que o político precisa ter posição para que a população se sinta representada. Se não for assim, o político vai estar representando uma tendência... ou então vai estar representando meramente o governo. Deixa eu trazer aqui os tópicos da reunião da Câmara, agora sim, de Santa Cruz, né, que aconteceu ontem também. Ontem teve a reunião de Toritama, lá em Toritama, e de Santa Cruz, aqui em Santa Cruz. A reprovação do requerimento polêmico da oposição domina pauta. Em mais uma noite de discursos, Clemerson Pipoca cobrou a implantação de estacionamentos públicos de bicicletas. Zezinho Buxim falou e cobrou também a implantação de quebra-molas nos trechos perigosos da Avenida Teonil Silvestre. Afrânio mostrou preocupação com o impacto dos produtos chineses que podem causar no Moda Center. Luciano Bezerra falou sobre as mudanças na Guarda Municipal até 1 ano e 9 meses. Fernando Aragão afirma que seu nome está sendo rifado dentro das alas jovens do Grupo Taboquinha. Vânio Vieira destacou prejuízos de comerciantes do município com entrada de produtos chineses. Nara reafirmou as obras da PE-160 e disse que recomeçarão assim que Paulo Câmara assumir. Dida Dinan explicou os motivos que levaram a votar contra o requerimento polêmico dos vereadores, o que pedia que o secretário de Desenvolvimento Econômico fosse ouvido, né, pela Câmara. O vereador Ernesto Maia disparou críticas à bancada de situação sobre o engavetamento de investigações contra o atual governo. Zé Elias desabafou e mostrou insatisfação com a bancada, após repercussão de ter se abstido de votar em requerimento polêmico. Galego de Mourinha voltou a cobrar reinício das obras de duplicação da PS-160 e ampliação do cemitério da Vila do Pará. O vereador Ronaldo Pacas atacou Ernesto Maia sobre a possibilidade de Luciano Bivar ter um cargo no governo Paulo Câmara. Diomedes denunciou o não repasse do apoio da Câmara a Paralímpicos e criticou a reprovação do requerimento da oposição. Linho Aragão fez defesa a Zé Elias sobre a abstenção em votar contra o requerimento dos vereadores de oposição. 8:30, Romenick.
Ney, a reunião ontem foi uma reunião rápida, né? 10:30, creio que já tinham sido concluídos os trabalhos da casa, né? Até porque faltaram 3 vereadores. O presidente da casa, Júnior Gomes, e aí quem assumiu a presidência para a reunião de ontem foi o Afrânio Marques, o Carlinhos da Coab e o vereador Zé Minhoca. Foram os 3 faltosos, né? E aí só 3 vereadores dá quase 30 minutos de economia em tribuna da Câmara. A parte produtiva de projetos de requerimento, creio que pela produção que a Câmara vem fazendo durante esse ano, porque apesar de haver algumas lambanças por parte de alguns vereadores e algumas atitudes, mas é uma Câmara produtiva no que se diz respeito a requerimento e projeto. E ontem só tinha em pauta o projeto de um título de cidadão, né? E essa é a pisada que vai ser até o final do ano, né? Até porque faltam poucas reuniões até o dia 11, se eu não estou enganado, quando tem a eleição para a presidência da casa. E aí foi uma reunião rápida, 10:30 já tinha sido concluída, até porque não tinha projetos e requerimentos em demanda feito em outras reuniões. Os destaques que eu cito aqui, né, é a volta do Galego de Mourinha, né, que após o acidente, ele voltou ontem com um discurso lembrando as apostas, né, as previsões que tinham feito sobre a PE-160 e cobrando, principalmente da vereadora Nara, que vem se colocando como porta-voz do governo do estado, de que de fato essas obras reiniciem, essas obras que foram paralisadas, exemplo da PE-160, se reiniciem a partir de janeiro ou fevereiro, como foi prometido e utilizado no discurso da vereadora Nara, que fez um discurso interessante, que diz que era uma promessa do governo Paulo Câmara, principalmente nesse processo de transição, de que só teriam novas obras, novos projetos, após ser concluídos os projetos do governo Eduardo Campos e João Lira, que foram paralisados agora e que voltariam a partir de janeiro, né? Então, teremos ver a cara de fato de Paulo Câmara, da marca de Paulo Câmara, só após, segundo a vereadora Nara, essas obras serem concluídas. Destaco aí o vereador Afrânio, Luciano, Elinho e Vânio, que tiveram a preocupação sobre o tema dos produtos chineses. E aí foi uma discussão muito produtiva sobre esse tema e a preocupação dos vereadores sobre esses produtos no que pode prejudicar em Santa Cruz do Capibaribe a nossa confecção. E aí foi uma discussão muito interessante. Agora também é de se lamentar alguns vereadores, principalmente de situação, tentando defender o indefensável, né? Ainda tocando no tema do requerimento, mas aí não é apenas o requerimento que solicitou a ida de Bruno Bezerra e o Sérgio Colino para uma audiência, que é o que o Bruno ontem foi fantástico aqui, disse não temer uma audiência, né? O Bruno se demonstrou com disponibilidade de participar de uma audiência e tirar os esclarecimentos dos vereadores, né? Principalmente dos vereadores. Eu acho de fato que uma audiência com 300 pessoas na Câmara não é uma boa logística, mas eu acho que o Bruno Bezerra, como eu falei ontem, ele deveria ir à Câmara, né? Os vereadores, como são porta-voz, e aí a gente viu o Dió de São João, né? O vereador Toritama, os vereadores são os porta-vozes do povo, os vereadores fazer a sabatina a Bruno Bezerra. Aqui não necessariamente uma casa lotada, acho que essa logística de fato não daria certo. Mas a convocação do Bruno Bezerra para a Câmara e os vereadores fazerem a sabatina, tudo bem. Agora tentar justificar o indefensável, jogar para os meios de comunicação, há uma culpa de que está jogando para o povão, né? Desvirtuando algumas situações, isso aí não é legal. Não foi apenas esse requerimento, foi o requerimento do Wagner Moura, foram 3 CPIs, tudo engavetado pelos vereadores, principalmente os vereadores de situação, para não fazer injustiças, né? E aí fica difícil e não tem argumento, sinceramente. Pode ligar à vontade e tentar justificar, mas não me convence. Não me convence de forma alguma. E, para finalizar, né? Sim, teve aí a discussão do seu Zé Elias, né? O embate do seu Zé Elias com o Diomedes. Né? O seu Zé Elias se demonstrou muito chateado por não ter votado, por ter tido várias críticas sobre sua abstenção, né, do requerimento. O Diomedes utilizou a parte no discurso do seu Zé Elias, também se mostrou chateado pelo posicionamento do seu Zé Elias, e seu Zé Elias retrucou dizendo que o voto era dele e que ele não estava ali sendo mandado por ninguém para votar. E disse que teriam resolvido 6 questões de cadastramento com a Secretaria de Bruno Bezerra. Mas cadastramento é uma coisa simples. Não é situação de cadastramento que está surgindo de denúncias do calçadão. São várias outras, né? E aí, até coloquei nas minhas curtinhas que seu Zé Elias é uma situação... É difícil saber o que vem de seu Zé Elias. Fazer previsão sobre seu Zé Elias não é fácil. Não é fácil. É um político muito na dele, né? Que se você estiver conversando com ele na rua, ele não solta muito, então é difícil fazer previsão. O Carlinhos disse que ele está fechado com um grupo em recente entrevista, aqui na Polo mesmo. Está fechado com um grupo na eleição para presidente da Câmara. Mas algumas atitudes fazem até que políticos da oposição tenham essa dúvida. E eu até coloco a dificuldade de um vereador de situação aderir ao projeto da oposição. O Elinho Aragão, ele fez uma defesa a seu Zé Elias, dizer que não acredita que seu Zé Elias vá se passar, achou uma atitude que é de direito seu Zé Elias, e o Elinho, ele vem tendo destaque na tentativa de reunir o grupo, de tentar unir o grupo que está de fato esfacelado, né? E para concluir, o Fernando Aragão, que mais uma vez em sua tribuna, né, na tribuna, dá destaque às eleições de 2016. Só fazendo aqui, né, uma correção no título aqui da tribuna do Fernando, que o título está aqui, alas jovens do grupo Taboquinha estariam rifando Fernando. Ele citou algumas alas, porque se ficar nessa questão aí, alas jovens, é como se os jovens Taboquinha não tivesse apoiando Fernando, mas aí ele citou algumas alas jovens do grupo Taboquinha. E dá para entender qual foi o recado. Né? Qual foi o recado, a quem o Fernando Aragão direcionou esse recado aí, né? E aí ele foi citando o deputado federal José Augusto Maia, de que dizia sempre que está difícil discutir no grupo a questão das eleições de 2016. Mais uma vez se colocou que não é imposição o seu nome e que está aberto a abrir novamente uma possível candidatura, como ele fez na eleição de deputado estadual. Ele afirmou que abriu de sua candidatura em nome da unidade do grupo, coisa que outras pessoas não fizeram, mas ele fez, e estaria disposto novamente, contudo que mostrasse nomes que fosse igual ou melhor que o dele. E aí ele colocou que sempre que vai discutir essa questão fica difícil, porque o deputado federal José Augusto Maia disse que é muito cedo. E quando seria esse momento? E aí a gente relembra das eleições de 2012, que o momento foi discutido, e quando chegou junho, o mês de junho, o deputado federal colocou que o nome seria o seu, e nas vésperas da eleição o vice seria Nanau. Então não seria o cedo, né? Esse foi o destaque da reunião da Câmara de ontem.
8h38, só para citar aqui, nós recebemos uma crítica ontem do vereador Luciano Bezerra, a quem eu considero e respeito bastante. Luciano é meu amigo, mas evidentemente que, assim como ele não concorda com a linha editorial do meu blog, eu também não concordo com o comentário que ele fez, porque ele disse que nós não estávamos nos reportando a fatos positivos da Câmara e repercutíamos fatos negativos, não foi isso?
Foi quase dentro desse contexto, né? Ele disse que, por exemplo, algumas licitações que foram cobradas pela oposição chegou lá na Câmara, mas que também não foi divulgado.
É importante dizer o seguinte, que procedimentos da Câmara que são feitos, como, por exemplo, solicitação de documentos, né? Algumas ações que são feitas dentro das comissões, deveria essa divulgação ser feita pela própria Câmara. A gente, inclusive, espera isso, né? Que a Câmara faça essa divulgação. O que chega ao nosso conhecimento, nós divulgamos. E é importante que o vereador conheça melhor o meu blog, porque ele vai ver que é um dos veículos de imprensa que mais repercute a Câmara. Os 17 vereadores são repercutidos toda semana. A gente não tem nenhum convênio, a gente não recebe absolutamente nada da Câmara de Vereadores. Fazemos isso porque é importante para as pessoas. Então, tudo que é dito pelos vereadores está lá reportado, né? Está lá documentado no blog, as pessoas têm acesso. Nosso papel é feito como imprensa, a gente espera apenas que o Poder Legislativo faça o dele, que é de fiscalizar o Poder Público. 8:40. Nós ouvimos ontem, no programa Estúdio 1, o secretário Bruno Bezerra, certo? Secretário de Desenvolvimento Econômico, né? Coisa que, como eu volto a dizer também, a Câmara deveria ter feito. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Bezerra, participou na tarde de ontem do programa Estúdio 1. Durante a entrevista, ele esclareceu diversas dúvidas em relação ao calçadão Miguel Arraes de Alencar. Um dos pontos abordados foi a denúncia feita por vereadores de oposição que afirmou que os comerciantes que vendem artigos de alumínio, calçados e produtos importados seriam prejudicados. Em resposta, Bruno destacou que os comerciantes citados irão ficar em um espaço próximo ao bloco verde do calçadão. Disse o secretário, os comerciantes que vendem esses artigos irão ficar em um espaço ao lado do bloco verde, no espaço que está asfaltado, e essa estrutura será organizada. Terão espaço com bancas padronizadas. Lá é uma área mais protegida, asfaltada, e veremos o que cabe para organizar essas atividades, para que fique bom para quem vai comprar e vender. Lembrando que os blocos azul, branco e verde são destinados exclusivamente para confecção, relatou Bruno Bezerra. Inclusive, o próprio Moda Center tem esse critério, né? No Moda Center também é uma área caracterizada como venda de confecção, então não há também possibilidade lá, não houve no início do Moda Center possibilidade de criação de setores para venda de plástico, de importados, enfim. Isso sou eu que estou dizendo. O secretário foi questionado sobre a data de início em relação às atividades dos confeccionistas no calçadão. Estamos com a ideia de tentar fazer na primeira feira de dezembro, mas alguns comerciantes do calçadão afirmaram que agora é um momento de muito movimento e fazer uma mudança nesse período ficaria muito complicado, que resultaria em um prejuízo nas vendas, pois os clientes terão que procurar o novo espaço dos comerciantes para comprar suas mercadorias. Mas acredito que na próxima semana a gente estará decidindo isso. Se agora ou dia 15 de janeiro, que seria uma segunda-feira, a segunda-feira de janeiro, destacou. Bruno Bezerra relatou sobre uma possível presença em audiência pública na Câmara para prestar esclarecimento em relação a algumas denúncias relacionadas ao calçadão e destacou que não teria problema algum. Não tem problema em fazer esclarecimento. Não tem problema em fazer esclarecimento, disse Bruno. A quem quer que seja. Na semana passada, estive no Ministério Público levando esclarecimentos. E isso não tem problema nenhum, pois não estamos fazendo nada errado. Estamos ali fazendo o melhor e dentro das nossas limitações, buscando sempre o melhor para Santa Cruz do Capibaribe, pontuou o secretário. Eu também não vejo, né? Eu não acho que o Bruno Bezerra teria nenhum problema em prestar esclarecimento, até porque nós estamos falando de pessoas de bem, conhecida por toda Santa Cruz do Capibaribe.
Citei ontem aqui que o nome de Bruno Bezerra representa muito para a economia de Santa Cruz do Capibaribe. É um nome transparente, né? De fato, um nome cristalino, podemos dizer assim. E parece que houve aí uma falta de comunicação dos vereadores, né? Porque o Bruno se mostra disponível aí para uma audiência pública, né? Eu até concordo com os vereadores que essa logística talvez não seria a melhor, mas o Bruno Bezerra se mostra disponível aí a uma audiência pública e os vereadores não acharam isso, né? Eu acho que faltou uma comunicação aí, até porque o requerimento é colocado na pauta muito antes da reunião, colocado de dia, né? Outro ponto aí que os vou destacar para finalizar.
Pode. Inclusive, Romenico, não seria diferente uma ouvida de Bruno Bezerra do que foi a audiência pública com o capitão Demetrios, da Polícia Militar. Se tem um assunto hoje, né, que incomoda, que a população está preocupada e que gera críticas, é a segurança pública. O capitão foi à Câmara, fez os esclarecimentos da Polícia Militar, ouviu as sugestões dos vereadores e, com certeza, tanto a segurança pública, representada pela Polícia Militar, quanto o Poder Legislativo fizeram seu papel e todos saíram satisfeitos.
Mas é aí onde eu coloco a logística, né? Que o capitão Demetrios foi e as perguntas eram apenas de dois vereadores, que são representantes do povo. Eu acho que o Bruno Bezerra deveria ir também nessa logística.
Isso, isso.
Né? É porque houve também o debate de ter uma audiência que o povo fizesse pergunta também.
Isso aí é diferente.
Para as 200, 300 pessoas, acho que a logística da Câmara também não dá para isso. Mas da forma que o capitão Demetrio foi, eu acho que não tinha nenhum problema do Bruno Bezerra aí. E aí, só para dar destaque à fala do Bruno Bezerra, onde ele coloca que a ideia dos comerciantes das feiras do Poeirão ir para o Calçadão apenas em janeiro. E aí, eu também venho ouvindo muito e tenho pessoas de minha família que comercializam no Poeirão e, de fato, elas concordam com essa fala do Bruno Bezerra de que o Poeirão só deveria ir para o Calçadão a partir de janeiro. Porque no momento bom de feiras, como está agora em dezembro, já tem toda a localidade, os clientes sabem onde está cada um. As feiras vêm muito boas nessas últimas semanas e aí poderia prejudicar um comerciante, vários comerciantes que iriam mudar de local. Então, eu acho que, de fato, o Bruno Bezerra está sensível a essa situação, né? E a prefeitura também, aí tem que parabenizar que nesse contexto está ouvindo a voz do povo de que a feira deve ir para o Calçadão em janeiro e não agora em dezembro, no momento das feiras boas, onde todo mundo está localizado e os clientes sabem onde está todo mundo.
8:46, nós vamos para o intervalo e atenção, daqui a pouco a segunda parte do programa será apresentada, hoje não é em residência dos políticos não, vai ser no Vivendas Capibaribe, loteamento estruturado, padronizado aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Votos planejados, vai ser uma oportunidade, evidente, de todos conhecerem um pouco do Vivendas Capibaribe e as pessoas podem já se dirigir para lá para conhecer também os bastidores do programa Rádio Debate. O loteamento fica ali por trás dos estúdios da Rádio Vale e lá está sendo montado já no plantão de vendas do loteamento toda a estrutura para que o programa seja gerado ao vivo de lá. Só vão ficar sem café da manhã, viu, Romenico? Tem não.
Tem não?
Tem não. Não é na casa de ninguém, né? Então não tem cozinha lá.
Natália já comeu a papa dele.
Tá. Vai ter quando as pessoas começarem a construir as casas, mas por enquanto não tem.
Tá bom. Então
pois
tá bom.
Então eles devem ter levado lá uma marmitinha, tá? Alguma coisinha lá para comer. Então as pessoas, né, que moram, inclusive, você que mora no bairro São Miguel, Nova Morada, você que mora no Bela Vista, aquela região ali, né? Você pode ir lá no Vivendas Capibaribe, o pessoal já está chegando, daqui a pouco às 9 horas nós já vamos ter início do programa e conhecer de perto. Vá lá tirar foto com Natália Arruda, né? Enfim, fica à vontade, né? O gosto é seu. 8:47, vamos para o intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, daqui a pouquinho estaremos já fazendo a nossa conexão com o estúdio 3 da Rádio Polo, que hoje funciona lá no Vivendas Capibaribe, né? O plantão de vendas do Vivenda. Então toda a equipe vai estar lá, segunda parte do Rádio Debate. E como convidado, nós vamos ter os vereadores Elinho Aragão e Nara Leandro. Elinho e Nara, estarão os dois, oposição e situação, lá no programa, na segunda parte do programa. Além dos debatedores, nós vamos ter os dois vereadores participando também. E você, inclusive, é convidado, pode passar lá, conferir toda a estrutura do Vivendas Capibaribe e, consequentemente, conhecer os participantes do programa. 8:57. Deixa eu trazer uma matéria aqui de um caso que causou uma revolta muito grande. Nós publicamos ontem no meu blog, através do levantamento feito pelo repórter Fernando Lagosta, sobre o descaso, a forma como estão colocando os animais que são apreendidos, que estão soltos nas ruas, né? Os cavalos, burros, são colocados lá num curral da prefeitura e ficam ao relento, não tem nenhuma área de sombra, só o causticante e não há nenhuma área de proteção, como se não bastasse a falta de comida. No momento em que nós fomos lá, não tinha comida para os animais. Um estava morto. E segundo a denúncia que nós recebemos, preservando a fonte, mas uma fonte, evidentemente, que tem conhecimento das atividades que são realizadas ali, falta realmente alimentação para esses animais. Os animais ficam com fome. Vamos ouvir a matéria.
Log do Ney Lima. Animais apreendidos pela Prefeitura Municipal estão morrendo de fome em local destinado às apreensões. No fim da manhã desta quinta-feira, 20, nossa redação recebeu a denúncia de que animais que antes estavam soltos pelas ruas de Santa Cruz do Capibaribe e que foram apreendidos pela equipe da Prefeitura Municipal estão sendo vítimas de maus tratos. O local em que eles são acondicionados após as apreensões fica localizado no sítio Curral Picado, onde funciona a tradicional feira de gado do município. De acordo com as informações, os animais não estariam recebendo a alimentação em quantidade suficiente, assim como faltaria a disponibilidade de um abrigo que os proteja das altas temperaturas e das esperadas chuvas. Ao chegar ao local, nossa equipe comprovou a veracidade das denúncias, onde 13 animais, entre burros, éguas e cavalos, estavam em completa situação de abandono. Falta comida nos cochos destinados à alimentação. E também foi registrada uma quantidade de água insuficiente para saciar a sede de todos. Um fato ainda mais grave chamou a atenção. Um dos animais estava caído, já falecendo, possivelmente em virtude da falta de alimentação, já que se o mesmo estivesse doente, não deveria estar em contato com os demais animais para não haver contaminação. Os únicos pontos de sombra no local só se formam próximo às paredes e apenas com o deslocar do sol durante o dia. Os animais passam a maior parte do tempo expostos às temperaturas.
8 horas e 59 minutos, Romenique.
É lamentável.
Inclusive as imagens estão publicadas lá no blog, né? Nós tivemos o cuidado, evidentemente, de fotografar tudo, colher todas as informações.
Exatamente. E vendo as fotos aqui, observando as fotos, é de se lamentar o cenário, né? Ontem também na Câmara de Vereadores, o vereador Diomedes cobrou para que houvesse um melhor tratamento com esses animais que fossem apreendidos, né? Esses animais são animais soltos nas ruas e que a prefeitura recolhe já para não causar acidentes, transtornos, né? E levam para esse local, contudo não há o tratamento adequado com esses animais. Tirar da rua é fácil. Agora, o tratamento com esses animais é o que está sendo difícil, né? A gente observa que está faltando, de fato, comida no coxo. É só olhar a foto, né? Que está faltando comida no coxo. E água. Também água é muito pouco. A gente observa aí a foto de animais agonizando. E, segundo o vereador Diomedes, disse que a resposta do prefeito é que não sabia... isso foi a fala do vereador Diomedes, que não sabia disso. E, de fato, tem coisas que não chegam ao conhecimento do prefeito. Mas agora que chegou, é necessário que o prefeito tome as providências. É necessário que o prefeito dê um puxão de orelha para quem é responsável por esse setor, né? Isso é um crime ambiental, podemos dizer assim, né? Órgãos de defesa a favor dos animais... ver um caso como esse é questão para processo e processo. Então, é necessário que o prefeito, se não sabia, né, se não sabia, que agora tomou conhecimento, que tome as medidas, providências, e que a situação desses animais venha a melhorar nos próximos dias.
9 horas e 1 minuto, estão prontos já? Vamos lá? Vamos fazer o nosso primeiro contato, né? Não sei se o pessoal deve estar com retorno lá. Vamos fazer o nosso primeiro contato, então, ao Vivendas Capibaribe, né? Estamos com toda a equipe já da Rádio Polo montada, né? Tudo pronto para a segunda parte do programa. Silvio José, bom dia.
Oi, bom dia, Ney Lima. Bom dia a todos. Pois é, direto aqui do Vivendas Capibaribe, né? A nossa equipe já... né, tudo pronto aqui para que a gente possa, então, daqui a pouquinho começar a segunda parte do programa daqui, viu? Muito legal aqui, o pessoal já preparando tudo para a nossa, né, para recepcionar a gente. E a gente agradece pela maneira carinhosa com que estão recebendo a gente aqui, tá? O Zé Binho chegando agora, atrasado. Natália Ruda ainda não chegou, está perdido. Veio aqui pela Rádio Vale, tá, se perdeu.
Passou direto
na Rádio Vale, não?
Mas não encontrou ainda.
Passou direto para o Pará. Ele não ficou na Rádio Vale, não. Tem que sintonizar na Vale para a gente ver se ele está lá. Né?
Não, eu já soube, já me ligaram que ele passou direto para o Pará.
Ah, foi? Então se perdeu.
Perdeu-se.
Pois é. Daqui a pouco então a gente entra em definitivo daí, certo? Deixar um abraço aí para toda a equipe, a Sandra e toda a equipe do marketing da CP Construções, né, que estão acompanhando a gente, fazendo evidentemente toda a retaguarda. Então daqui a pouco a gente tem já o programa sendo veiculado, não é isso, Silvio? Após o intervalo?
Pois é, depois do intervalo então.
9:03, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Até segunda, Ney. E também um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio
Pop. Hoje é sexta.
Hoje é sexta.
Foi Márcia que botou o calendário errado ali.
É difícil. Tá. Depois que ela viu a foto, ela ficou nervosa. Ney, dar os parabéns à equipe do Senai, que ontem teve o Mundo Senai. E tive o prazer de ser escolhido entre os professores da Escola Malaquias para acompanhar os alunos lá no Mundo Senai e rever... alunos que passaram por mim e que hoje estão procurando rumos, né, que nossa mensagem civil e o Senai, a maior instituição de educação da América Latina em questões profissionais, vem fazendo esse ótimo trabalho. Pernambuco são 10 instituições do Senai e uma está em Santa Cruz. E aí, por mais a gente às vezes diverge em ideias, mas isso aí a gente tem que reconhecer que houve no passado uma luta do atual deputado federal José Augusto Maia e do senador Armando Monteiro, que utilizaram da influência, isso não é uma questão de prefeitura, mas utilizaram da influência e trouxeram o Senai para Santa Cruz do Capibaribe e vem beneficiando vários jovens do nosso município. Uma superestrutura, um grande evento que aconteceu ontem no Senai e foi um projeto de visão para Santa Cruz do Capibaribe. De vários municípios, existem apenas 10 Senais no estado e um está aqui em Santa Cruz e orgulhando e fazendo, tirando vários jovens de caminhos negativos e colocando em caminhos positivos e profissionalizando esses jovens.
9:04, após o intervalo, a segunda parte do programa sendo transmitida ao vivo, direto do Vivendas do Capibaribe. Ele é loteamento estruturado, padronizado, planejado aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Depois do intervalo, toda a equipe estará lá.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Ok, bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, estamos chegando, começando aqui direto hoje do Vivendas Capibaribe, né? Mais um programa, a Hora do Debate, a segunda parte, que é o rádio, a Hora do Debate. A Rádio Debate, segunda parte, a Hora do Debate. Então, a partir de agora, a gente fala da política, principalmente a política local, né? O Vivendas do Capibaribe, primeiro bairro planejado de Santa Cruz do Capibaribe, inclusive na tarde já deu uma geral por aí, disse que vai adquirir o dele, né? O terreno dele aqui, um lote aqui, fazer uma super casa aqui e tudo mais, pois é. Mas comigo, o Leone Souza, bom dia Leone.
Bom dia Silvio, bom dia Ralf, bom dia Natálio, bom dia Eusébio, um bom dia a todos aqui do Vivendas do Capibaribe pela belíssima recepção, como sempre, né? A Sandra e toda a equipe aí da CP Construção. E um bom dia especial a você, que com certeza está aí em casa, aqui em nossa cidade e em toda a região, sintonizado no Rádio Debate.
Eusébio Pereira, bom dia, Zebinha.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo, o pessoal aqui da CP que está nos recebendo tão bem, né? E esperamos um bom programa no dia de hoje, Silvio.
Bom dia, Natália Ruda, pode escrever.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todo o pessoal, né? O Vivendas Capibaribe aqui, representado aqui pelo seu grupo, da CP Construção, e dizer que estamos satisfeitos e agradecidos pela recepção que estamos tendo aqui. Mandar um abração aí para Edileuza, né? Lá no salão de Edileuza, e o Adriano, que não perde um só programa, nosso amigo, seu Chiquinho, lá na Rua do Rio, e todo o pessoal que estão lá no salão do Robinho, de João Januário, o pessoal que não perde um só programa todos os dias, Silvio.
Bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Eusébio, Leone. Bom dia, vereadora Nara, que está chegando por aqui. O vereador Elinho Aragão, que também está chegando. E bom dia a todos aqui do Vivendas do Capibaribe, né? Um belo bairro planejado.
Exatamente,
né?
Primeiro planejado na cidade,
o primeiro,
né?
Planejado. E eu quero começar o programa já mandando um abraço para meu amigo vereador Pipoca, que disse que depois que levou o bola murcha do Eusébio,
sim,
ele começou a pedalar caminhou já 50 minutos ontem e pedalou 22. É. Tá vendo como foi bom a bola murcha pra Pipoca? E eu quero mandar um abraço também para a dona Margarida. Ela é a mãe do nosso amigo Toco, né? E de Bilu lá da... E Bilu, e para a dona Dalva, de Zé de Duquinha, que está sempre escutando o programa Rádio Debate, Silvio José.
Muito bem, eu quero aqui abraçar e agradecer, inclusive, pelo convite, né? E parabenizar Nilson pela inauguração de seu mais novo empreendimento aqui em Santa Cruz, que foi ontem, a inauguração de Nilson Máquinas e Equipamentos. Então, a Nilson, a esposa, a família toda aí, parabéns a vocês, viu? É lá na rua... Arthur Corrêa, número 85, né? A rua, conhecida Rua 4. Então, a inauguração foi ontem, às 7 horas da noite, ontem. É evidente que eu não podia estar presente, né? Tive problema de saúde, né? Até esqueço exatamente como é que chama. Até se falei já, né?
Você tá bem,
né? Como é de glote, não sei o que de glote, sei lá.
Você é bem rico.
Não. Pois é, então... Então, parabéns aí, viu, Milson? Parabéns aí, porque é uma loja muito bonita mesmo. Que Milson Máquinas e Equipamentos para Estamparia Digital. Parabéns, viu? Elinho Aragão já chegou por aqui também, a vereadora Nara. Mas a primeira parte do programa, eu gostaria que vocês fizessem uma análise sobre a reunião da Câmara. E também sobre o que o Bruno falou, ainda repetindo a questão do calçadão. Bom, sobre a reunião da Câmara... Um resumo que está no blog do Ondei foi o seguinte: a pauta dominante de boa parte dos discursos foi a reprovação do requerimento de Carlinhos da Coab e Diomedes Brito, que solicitava esclarecimento por parte do secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Bezerra, e do diretor de Feiras e Mercado, Sérgio Colino, sobre denúncias de suposto favorecimento na distribuição de pontos do novo calçadão. Também houve espaço para discussão de temas importantes como a crise no abastecimento d'água, implantação do distrito industrial, ampliação do cemitério na zona rural, inclusive Poço Fundo faz tempo que pede, né, que há uma necessidade mesmo de um novo cemitério em Poço Fundo, a influência cada vez mais crescente na entrada de produtos chineses que afetam a economia no setor de moda e vestuário em todo o país, e outro destaque foi a volta de Galego de Mourinha, e não discursaram os vereadores Carlinhos da Coab, Júnior Gomes e Zé Minhoca. Bom, isso aí é reunião da Câmara. Ontem também no programa Estúdio 1, esteve o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Bezerra, para falar justamente a respeito dessas denúncias e trazer informações a respeito do calçadão Miguel Arraes. Um dos pontos abordados foi sobre a denúncia do vereador Carlinhos da Coab, que afirmou em entrevista que os comerciantes que vendem artigos de alumínio, calçados e produtos importados seriam prejudicados. Em resposta, Bruno destacou que os comerciantes citados ficarão em um espaço próximo ao bloco verde do calçadão. Oi. Ou seja, deverá realmente ficar fora, né, da estrutura que foi construída. Disse Bruno, os comerciantes que vendem esses artigos irão ficar em um espaço ao lado do bloco verde, no espaço que está asfaltado, e essa estrutura será organizada. Terão um espaço com bancas padronizadas. Lá é uma área mais protegida, asfaltada, e veremos o que cabe para organizar essas atividades para que fique bom para quem vai comprar e vender. Lembrando que os blocos azul, branco e verde serão destinados exclusivamente para a confecção, ou seja, os setores de dentro, confecção, e como confirmando que realmente disse o Carlinhos da Coab que vai ficar no estacionamento, pessoal que vende alumínio, que vende calçado, que vende a feira do Paraguai, também os produtos importados. Trazer aqui para fazer a primeira análise, reunião da Câmara, essa questão do Bruno Bezerra também. Gostaria que fossem também até mais sucinto, porque a gente daqui a pouco conversa com Nara e com Elinho Aragão, que vieram hoje aqui também para o nosso programa itinerante.
Olha, Silvio, a reunião da Câmara, de certa forma, na noite de ontem, foi uma reunião com alguns discursos e alguns temas em discussões interessantes, né? Quando traz novamente a discussão da questão do abastecimento de água, né? Essas situações que a população no dia a dia vive e necessita de uma resposta dos políticos que os representa. E nada melhor do que os próprios vereadores do Poder Legislativo, que devem dar essa resposta à sociedade, porque eles são os representantes diretos da sociedade. E no outro, a discussão que ia ter realmente girar em torno ia ser da reprovação do requerimento do vereador Diomedes e Carlinhos da Coab, da convocação do Bruno Bezerra e do Sérgio Colino, por parte da bancada de situação, em ter votado contra essa convocação desses dois senhores para prestar mais esclarecimento na questão do próprio calçadão. E o tema maior teria que ser, sim, o calçadão. E a gente, eu disse ontem, eu tive a oportunidade de dizer ontem no programa, Natália, e eu volto a repetir, a melhor coisa que o prefeito Edson de Souza Vieira, no atual momento, pode fazer é o mais rápido possível ele entregar de fato o calçadão. Porque o calçadão houve uma grande festa, um grande espetáculo de conclusão da obra, porém uma feira sequer não houve ainda ali no calçadão. E o que é que está ocorrendo? Cada dia que está se passando e aquele calçadão não funciona, é um problema a mais que Edson Vieira está arrumando para sua cabeça. Por quê? Uma série de denúncias começa cada dia mais a aparecer, ganhar forma, ganhar força, e aí o mais importante, as pessoas que deveriam já estar desfrutando do calçadão, infelizmente ainda não conseguem de forma nenhuma ter o seu direito de fato estabelecido, que era agora nesse final de ano, estar com a feira ali funcionando. E aí a gente vê a comprovação na fala do secretário Bruno Bezerra, que de fato é o pessoal que vende outros artigos, que não seja confecção, mas que antes vivia e vendia no calçadão, vão ficar de fora do calçadão. Porque eu entendo, Eusébio está até dizendo que não, mas eu entendo, Eusébio, que quem vivia ali em torno do calçadão, não vivia no Moda Center, vivia no calçadão, no poeirão, como era chamado. Então todos os comerciantes que não estavam dentro do Moda Center, eles tinham como referência o poeirão, o calçadão, era ali que eles comercializavam. E aí se faz um cadastro de todas as pessoas, mas infelizmente esses aí não vão ser contemplados. E aí vai caber a uma administração, ou essa, ou uma administração futura, fazer um puxadinho para amanhã ou depois dar também uma cobertura a essas pessoas que vai ficar de fora do calçadão Miguel Arraes de Alencar. Então a gente só lamenta. Porque eu disse e volto a repetir ao prefeito Edson Vieira, se no dia que ele tem inaugurado o calçadão naquela quinta-feira e na segunda-feira a feira tivesse funcionado lá, talvez ele hoje, Silvio, tivesse pequenos problemas administrativos para resolver. Mas como assim não o fez, a tendência é virar uma bola de neve e cada dia mais Edson Vieira arrumar um problema para sua cabeça.
Eusébio Pereira.
Com relação a essa questão do calçadão, dessa polêmica, do requerimento, já foi bastante discutido. Na minha opinião, o que os vereadores, e eles têm capacidade de fazer um requerimento direito, eu já estou começando a imaginar que é de propósito, esses erros são de propósito, né? Porque você fazer uma audiência pública com 200 pessoas, cada um com um questionamento diferente, que não são denúncias, o próprio vereador Diomedes falou no ar, que eram reclamações. Ele disse, chega reclamando para mim e tal, porque o número é diferente, está ali, está aqui. Isso foi explicado, que houve uma modificação na estrutura e que teve alguns relocamentos. Agora, se observar o quadrante que o Fernando está, às vezes mudou o número, mas ele está na mesma posição. O número mudou, mas está na mesma posição. O Bruno Bezerra, ele esclarece. Os vereadores, eles estavam querendo trazer uma celeuma em torno disso, né? Essa questão da Feira do Paraguai, eu soube informações de pessoas que estavam lá e que vivem lá dentro, eles eram à margem, fora da organização do chamado poeirão, eles estavam fora disso aí, já eram pessoas que estavam à margem, e foi organizado para ficar ali, né, do calçadão de confecções Miguel Arraes, a ficar ao lado, numa estrutura, diga-se de passagem, asfaltada, onde vai ter todo padronizado, né, todo padronizado, muito diferente. É porque, assim, se você observar a estrutura do calçadão Miguel Arraes, uma estrutura que vai dar dignidade àquelas pessoas, aí está tendo uma preocupação muito grande. Está tendo uma preocupação muito grande da oposição. Porque se você observar, nesse momento, que aí se diz das feiras de fim de ano, mas são os próprios confeccionistas que nesse momento não querem ir para lá. Não querem ir para lá. Agora que, claro, todos nós, todos nós queremos que a feira passe a ser no calçadão o mais rápido possível. O mais rápido possível. Nós não pode ficar nessa celeuma porque tem um problema ali, outro aqui. Resolve-se os problemas. Ninguém comentou de Zé Elias. Zé Elias ontem na reunião, e aí eu já passo para a questão da reunião, ele disse que chegavam reclamando a ele. Ele ia lá no Bruno Bezerra, que o recebeu muito bem. O próprio Carlinho da Coab disse que o Bruno Bezerra o recebeu muito bem e resolveu os problemas dos mais variados tipos. Por quê? Porque às vezes era uma informação que estava chegando diferente, né? E é por isso também que a gente solicita que, quando tenha isso, sejam esclarecidos. Tem um esclarecimento, né? Agora, a oposição, às vezes, fica fazendo esse joguete, e aí isso acaba prejudicando, porque ao invés de informar, desinforma. Ao invés de informar, desinforma. E a reunião da Câmara ontem, Silvio José, mais uma vez, e eu acho que já é a terceira ou quarta reunião seguida, tem sido bastante propositiva, né? Os discursos muito voltados para questões importantes da cidade, né? Foi discutida a questão novamente da China, foi se discutida a questão da segurança pública, foi se discutido vários assuntos que realmente interessam a população de Santa Cruz, né? Claro que tem uns pontos polêmicos e a gente não vai deixar de se ater aos pontos polêmicos. Um deles foi o próprio Zé Elias, que na sua justificativa do requerimento, ele explicou isso e disse. E aí ele foi questionado pelos próprios colegas de bancada, né? Que ele tinha que ter uma posição. Aí ele, ora, se os problemas que chegam eu estou resolvendo sem necessidade de fazer isso, para quê? Né? E ele até chegou a um ponto de ser mais ríspido. O voto é meu. Né? É minha opinião. Ele foi ríspido com os vereadores. Aí o Elinho fez aquele... apazigou a situação, né? Demonstrou as questões do Zé Elias e tal. E outro ponto, que também foi polêmico, foi do Fernando Aragão. Porque o nome de Fernando está sendo propagado pelos vereadores, alguns em maior escala, outros em menor escala, é verdade, mas o nome de Fernando já está começando a, nos partidários do seu grupo, a ganhar um corpo, né? Pessoas que antes estavam com fulano, agora declaram a Fernando Aragão esse apoio explícito nas redes sociais, e isso tem incomodado. E tem incomodado a outros que passam a incomodar Fernando, e na tribuna foi um certo desabafo. Embora o Fernando também tratou de um assunto importante, que é a questão da folha de pagamentos da prefeitura. Ele tratou desse aspecto, mas ele tratou também desse desabafo do grande líder do grupo, ele chegou a usar desse tipo, o grande líder do grupo, que fica propagando a discórdia, Silvio José. Mas a reunião foi muito produtiva. Temas importantes foram discutidos e é isso, né, que tem que ser feito pelos vereadores.
Deixa eu passar aqui para o Ralf Lagos.
Eu começo discordando de Leone quando no tocante ao calçadão. Eu acho que como Eusébio bem disse, eu acho que melhorou para todo mundo. Melhorou para quem vivia jogado no poeirão e vai melhorar para quem vivia lá por trás da cerca do poeirão, né? Por trás da cerca do poeirão, que vai para um ambiente melhor e mais bem localizado.
Me permita só uma parte. Quando você disse que melhorou, eu concordo com o Natália que até agora não melhorou para ninguém. Mas eu creio que vai melhorar o mais rápido possível, porque Edson Vieira não vai ficar com essa bomba na mão dele, não. Ele vai ter que resolver isso. Agora, quando eu falo da questão do calçadão de um todo...
Você acha aquela obra uma bomba,
Não,
aquela obra é uma solução.
Eu não estou falando que. Olha, você está colocando palavras na minha boca. A bomba de ano é o problema das pessoas que já deveriam estar funcionando no calçadão e não estão. Mas quando eu quero voltar para a Ralf, na questão do. Quando você diz do pessoal do Paraguai, do alumínio, o pessoal das sandálias, que vende outro tipo de mercadoria, Ralf, o questionamento é o seguinte: é que essas pessoas também, se foram cadastrados, se foram feito. Preenchi todas as documentações que essas pessoas iriam ser contempladas, iriam estar no calçadão e agora não. Então isso sim é um problema e sério que não foi resolvido pelo prefeito Edson Vieira. Porque quando foi dito que ia fazer o calçadão, foi dito que ia fazer dar um calçadão para dar estrutura, com piso e coberta para todos que há 7 anos viviam abandonados.
Leandro, você só esquece uma coisa. O calçadão Miguel Arraes é para confecção.
Não foi dito isso.
Lógico que foi.
Não foi dito
lógico
isso.
Que foi.
Não foi dito isso.
Lógico que foi.
E por que cadastraram as pessoas que vendem sandália? Por que cadastraram o pessoal do Paraguai?
Não, mas você...
Foi para quê?
Mas você tem a garantia desse cadastramento?
Foi para quê?
Foi feito esse cadastramento?
Muitas pessoas que vendem sandália, têm nos procurado também e têm dito que foi cadastrado e hoje não está contemplado dentro do calçadão.
Eu acho o seguinte. Eu acho que melhorou ou vai melhorar para todo mundo. O calçadão é um calçadão de confecção. A gente não, eu acho que o prefeito não podia, Leandro, chegar ali e jogar o alumínio dentro do calçadão. Não. Pegar a Feira de Paraguai, né, e botar dentro do calçadão. Eu acho que é um... Né, até porque não contemplava o poeirão. Foi o que foi feito ali. Uma obra para contemplar quem vende confecção e vendia no meio ou da poeira ou da lama e no sol. Então, isso foi contemplado, certo? No outro tocante, eu acho... que o esclarecimento, se está tudo tão óbvio, é uma coisa tão boba de se dar. E eu tenho certeza que eu conheço Sérgio Colino, é meu amigo, conheço Bruno Bezerra, que é meu amigo, eles teriam o maior prazer de ir na Câmara dar esse esclarecimento. O grande problema da política de Santa Cruz é que se vive num grande joguete político. Essa oposição que hoje faz esse joguete político, Eusébio, antes ela fazia esse joguete na situação, e a situação que faz esse joguete político, antes ela fazia na oposição. Então fica a população no meio desse grande, por exemplo, audiência, dizer que não fazer audiência pública por conta que é 200 pessoas, ora, se forem as 4 mil pessoas que têm reivindicações ou interrogações, vereadora Nara, o prefeito tem que esclarecer. Aquela obra foi feita com dinheiro deles. Ali ninguém está dando nada a ninguém. Foi o nosso dinheiro quem construiu aquela obra. Então, no tocante, continuo com a mesma opinião. Quando essa situação era oposição, eles faziam de tudo para ter audiência pública, para se ir lá e... Hoje eles tentam barrar. Do mesmo jeito, essa oposição, quando era situação, tentava travar de qualquer jeito. E nós... População, nós, eu, você que está costurando na máquina, você que está em casa no fabrico, você que está no seu comércio ouvindo, você que está varrendo a casa, nós é que ficamos no meio desse jogo todo político e nos prejudicamos. Quanto à questão da Câmara, rapidamente, outra vez, aí tem gente que acha que de alguma maneira a gente propaga a divisão. Não, a gente repercute o que acontece. Outra vez a oposição... bate cabeça, outra vez a oposição vai para a tribuna da Câmara, bate boca. Você já percebeu que a oposição só discuta as coisas no canto errado? E no canto que deveria discutir, eles não discutem, que era numa reunião interna. Ninguém tem, e aí depois o vereador Elinho Aragão pode me desmentir aqui, se tiver, ninguém mostra se houve uma reunião interna da oposição. A oposição é tão dividida que para ter uma reunião interna com o senador, tem que ter uma primeiro numa casa, outra depois na outra casa, porque todo mundo não pode estar no mesmo canto, sabe? E aí o que é que acontece, Silvio? Vai para um lugar indevido discutir as coisas. Problema e discussão há em todas, tanto na situação quanto na oposição. Lá, a vereadora Nara, não sei se pode dizer, mas lá também tem briga e tem muita, que eu sei, tem muita. Só que o problema é o seguinte, é que eles discutem e brigam dentro dos gabinetes, né? E como bem disse Natálio, o Estaboquinha pega as roupas que é para lavar em casa...
Se ninguém gravar, ninguém sabe.
Joga! Não, na situação...
Delay.
Na situação, se ninguém gravar, ninguém sabe. Às vezes grava e vê as brigas que tem lá. Tem tapa na mesa, tem uns palavrãozinhos de vez em quando. Mas...
Choro.
Choro, é. Tem choro. Mas na oposição, não precisa gravar. Porque eles vão, joga as roupas no meio da rua, eles vão para as redes sociais. Eles vão para a tribuna da Câmara, eles vão para as esquinas e para as malas brigar. Pô, palanque, briga no palanque. Então, infelizmente, é assim.
Natália Ruda, pode escrever.
Pode escrever, Silvio. Estava ouvindo atentamente os colegas, né? Aqui, e a gente aqui tem vezes até que tem que tomar um remédio para escutar o nosso amigo Eusébio. De tanto que ele defende o indefensável, né? Eu quero te dizer que ontem eu ouvi um pouco da entrevista do Bruno Bezerra. E eu senti que os vereadores estão desintonizados com o senhor prefeito. Porque estão defendendo uma coisa nem sem combinar com o próprio secretário. É, evitando ele ir à Câmara de Vereadores. É, e ele disse ontem que ia. Não tinha problema. E por que os vereadores votam em tudo que aparece, aí chega um dizer não por causa do que requerimento? Isso não existe. Não existe. Então estão prejudicando o prefeito Atueiro, os próprios vereadores. Que tudo que se vai dar para aquela casa, vota contra. Que eu fui vereador e todas as solicitações, não precisava estar lá um experto em português, não, para fazer uma redação. Se convidava, você não me merece minha parte.
Ah, tá.
Você não me merece, não. Você é muito sabido.
Desculpa, tá
aí, então, com você. Não é desculpa, não. Não quero nem desculpa. Olha, eu quero te dizer que estão prejudicando o prefeito. Estão prejudicando. Aí vem Luciano Bezerra. Tudo no mundo Luciano Bezerra de ir. Tava no... em quê? Naquele, no Facebook, naquele, no portal. É, tava na licitação. Aí eu te pergunto. Quem é o líder do governo na Câmara? É Dida Dinan ou Luciano Bezerra? É Luciano Bezerra, é? É? Passaram para Dida? Hein? É, porque quem manda é Luciano mesmo. Luciano diz o que quer. E Dida Dinan fica acuado lá atrás. Então, estão prejudicando o prefeito demais, que eu acredito que o prefeito queria mostrar isso para o povo. Essa história de chegar aqui, pegar um microfone, um colega e dizer, não, que vai 200, 300 pessoas. Aquela câmara sempre põe lotada, e o que é que tem? Quem vai fazer as perguntas? Os nobres vereadores. Se botar um microfone para a pessoa fazer as perguntas, também o que é que tem? Ninguém você, nunca morreu na Câmara.
Eu é não lhe dei pata
pra você. Ver como é relativo. Não, você não quer debater com uma pessoa.
Eu
você
não quer debater com uma pessoa. Você acabou de negar a palavra. Você vem só defender
a você acabou de negar a palavra ali. Você não quer debater com uma.
Isso me deixa triste. Só defender. Rapaz, só defender. Isso é muito triste. O povo de casa quer saber o que acontece na prefeitura. Olha, eu me deixou triste. Eu tenho um carinho muito grande pro seu Zé Elias. Mas seu Zé Elias ontem disse uma besteira. O voto é meu. 1.500 pessoas que votou em Zé Elias. Foi pra quê? Quer dizer que só tem o voto em Zé Elias? E as pessoas que votaram nele? Hein? Ele representa 1.500 pessoas. Aí o cara dá um murro no birô e diz, não, o voto é meu. Se as 1.500 pessoas não têm votado nele, aí onde era que o seu Zé Elias estava? Vendendo fuba de novo. Não era? É isso, rapaz, que me deixa essas indagações. A gente temos que ver o correto. Aonde está a Dida Dinan? Eu pergunto. É o líder do governo ou é Luciano Bezerra? Luciano Bezerra era o manda-chuva da prefeitura. Vem para a Câmara, é o manda-chuva da Câmara. É. E cadê os vereadores? Está aqui, rapaz. A gente anda todos os bairros. O lixão está tomando conta de Santa Cruz. E não tem um vereador que diga. Ô, seu secretário, vá lá, ô, seu prefeito, faça uma força-tarefa, se aluga aí 5 caçam vocês e limpe Santa Cruz do Capibaribe, que se dá uma chuva como deu em Jataúba agora há pouco, que entupi todas essas lamaçal que tem em Santa Cruz, esgoto e tudo, a muriçoca não vai tomar conta de Santa Cruz, é uma falta de ligação entre prefeitura e os vereadores que estão aí acompanhando. Agora, se Luciano Bezerra chegar lá e dizer, aí alguém escuta. Mas os outros vereadores que me perdoem. Santa Cruz está com a cara, num termo de lixo, dos outros prefeitos que nos antecederam. Olha a mentira minha. Anda aqui nos bairros todinho. Então nós precisamos disso. Não só é chegar aqui defender, não. A gente também temos que mostrar os erros. A gente mostrou, pediu ao nobre Fábio Aragão, que comanda a guarda e o trânsito de Santa Cruz, para ele colocar os guardas, mobilidade urbana, que mudaram até o nome, é difícil. E ele colocou, e o que foi que teve com isso? Todo mundo está parabenizando ele, e ele não se zangou com ninguém não, e ajudou muito. A gente andou no trânsito. Então eu estou em frente aqui da vereadora Nara, belíssima vereadora, muito voto. Quem é que não quer ter Nara olhando para ela assim? Agora Nara, você que mora nesses bairros, faça aí peça para fazer uma força-tarefa.
está imundo o lixo em Santa Cruz do Caparibe. Então nós precisamos disso. Nós precisamos que chegue lá na hora de dizer, não, o voto só é meu na Câmara, não. Você teve 2.000 votos, você representa 2.000 pessoas. Seu Zairia teve 1.500 ou foi 1.600 votos, ele representa aquele povo. Nós não podemos dizer que o voto só é da gente, não, para dizer que é o tampeta, não. Então, gente, nós precisamos olhar para Santa Cruz do Caparibe. E eu olho, e quando as pessoas fazem, eu agradeço. E digo mais um nome. Digo mais um nome. Por que não? Então, Santa Cruz do Caparibe, a Câmara, tem que ser mais voltada para o povão. Deixar de estar apadrinhando o prefeito, sem ele mesmo saber, sem levar um representante do povo para a Câmara. Porque, pelo que o secretário disse ontem, nem o secretário nem o prefeito estão sabendo disso, dessa defesa de não ir ninguém para a Câmara. Aí a gente critica o prefeito, mas quem merece as críticas são os vereadores, não é o prefeito, no meu ver.
Chama a Sandra aqui, rapidinho. Sandra, para falar com a gente sobre o Vivendas do Capibaribe, né? E as novidades também com relação ao Gran Residence. Sandra, bom dia, Sandra.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente é uma novidade aqui, um bairro planejado, com toda uma infraestrutura aí diferenciada e com preços também muito atrativos. Na realidade, o que a CP pretende é trazer uma qualidade de vida, uma estrutura, que os moradores possam ter cada vez mais um atrativo diferenciado.
Ah, por exemplo, o que é que dispõe, o que é que vai oferecer o Vivendas aqui? O que é que pessoa que vai comprar o lote já tem o que exatamente aqui?
Pois é, a área, os lotes já estão liberados para a construção. Então quem comprar já pode começar a construir sua casa. A infraestrutura do bairro é que é o diferencial, Silvio, porque as ruas são asfaltadas, todas as ruas. Nós temos uma calçada com padrão americano. O meio fio, ele tem todo um design, todo um estudo foi feito para proporcionar um diferencial. Nós já temos energia elétrica, toda a infraestrutura básica, né? Saneamento, água, energia elétrica, tudo já está disponibilizado.
No caso, para porque tem duas áreas aqui, né? O residencial e tem a área comercial também,
isso,
né?
O bairro, por isso que ele tem um diferencial, né? Nós não estamos falando de um simples loteamento. É um bairro, então ele foi dividido. Nós temos lotes que foram reservados para uma área comercial, para que as empresas, o comércio possa se instalar e construir sua sede.
Para quem está ouvindo a gente agora, para se sintonizar exatamente, a área comercial fica onde? A parte aqui que fica a área comercial?
Nós temos uma área comercial que fica aqui de frente, logo próximo à Estrada do Pará, né?
Sim, ali é comercial.
Ali é comercial.
A margem da estrada.
Isso, é uma área comercial. E nós temos área também, nós temos o que é a grande repercussão. Nós temos uma grande área que está destinada e que está sendo feito um estudo, que há a possibilidade de instalação, de construção do primeiro shopping center. Então, há várias áreas destinadas. Nós temos uma área também que foi planejada para construções verticais. Então, há a possibilidade de
algumas torres aqui também.
Isso, serem comprados para construções verticais, para prédios. Então, é um bairro totalmente planejado. Nós temos uma ETE, vai haver uma estação de tratamento de esgoto no bairro. Então, é todo um diferencial que vai proporcionar mais qualidade de vida para quem vier morar.
Alguém falou para mim que tinha, além da Escola Santo Antônio, parece que tem uma faculdade também estudando, construir aqui também.
Isso,
tem isso?
Nós ainda não estamos autorizados a divulgar o nome dessa faculdade.
Mas tem, mas isso é verdade.
Já foi negociado, já comprou o lote, já tem uma área reservada para a construção de uma universidade. Fora a sede da Escola Santo Antônio, que já me passaram detalhes que o projeto é inovador. Quer dizer, todo mundo está vindo para cá pensando na qualidade, pensando na infraestrutura diferenciada.
Muito bem, são Vivendas do Capibaribe, né? E lotes a partir de quanto? Qual o valor?
Veja, nós temos um plano que a parcela pode ficar em até R$ 537,00. Em até não, é inicialmente R$ 537,00. Vai depender também do plano que o cliente escolher, que ele pode dar 10%, 20% ou 30% de entrada. Mas assim, é só vir aqui, nós temos corretores de plantão, são 5 imobiliárias credenciadas, negociar que eu tenho certeza que você não sai daqui sem o seu lote.
Muito bem, e com relação ao Gran Residência, entrega agora mesmo em dezembro?
Pois é, o Gran Residência vai ser o primeiro prédio, né, já entregue aqui em Santa Cruz. Nós temos outros prédios sendo construídos, mas é o primeiro finalizado. O lançamento, a entrega dele está marcado para o dia 11 de dezembro. Um coquetel aí para os clientes e convidadas, que vai deixar marcado esse primeiro arranha-céu de Santa Cruz.
Legal. Obrigado, meu Sandra.
Obrigada.
Obrigado pela receptividade aqui e parabéns, pelo empreendimento a todos vocês, viu?
Queria só convidar também, quem tem alguma dúvida sobre o empreendimento, sobre o loteamento, é só dar um pulinho aqui, que nós estamos com a equipe de corretores de plantão para atender a todos.
Muito bem. Obrigado, Sandra. Olha, feirão show Belovel aqui em Santa Cruz. A Belovel quer zerar o estoque. Toda a linha Volkswagen com 20% de entrada e taxa zero. Com 1.0, 32.990. Fox 1.0, 34.990. O UP do 26.990. O Voyage 35.490. Todos com 20% de entrada e taxa zero. E ainda a Amarok Highline 129.990 com taxa zero. Promoção arrasadora para zerar o estoque. Feirão Show Belovel. Hoje, ainda, aqui em Santa Cruz, na Avenida Cesar Aragão, esquina com a Rua 5. Vá lá. Também com a gente, a Cacau Show. Lembrando que a Cacau Show tem... a Cacau Show já dispõe de produtos aí para o seu Natal, inclusive o Panetone. Panetone Cacau Show realmente é um show. Supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade. Iogurte Danete, também iogurte Flan. Apenas R$ 1,29. Requeijão Nestlé tradicional, R$ 4,99. Leite em pó ideal, R$ 22,99. Feijão Carioca Legal, R$ 1,97. Macarrão Mauricé, R$ 1,29. Arroz Rampinelli, R$ 1,98. Leite Ninho Instantâneo Integral, R$ 9,98. Na quitanda do Tibúrcio, Cibola Branca de primeira, por apenas R$ 1,59. E Belmac, chegando aí com a nova galoneira Lamax, a nova, viu? A nova. A antiga, né? O modelo antigo já acabou. Aí tem a nova agora, em promoção também, porque está por apenas R$ 1.950. Agora, vá aproveitar, porque é por tempo limitado também esse valor aí, tá certo? Começando aqui com Elinho Aragão e também com a vereadora Nara.
Antes diga, mas começar, você alguma coisa? Só ia dar as boas-vindas à CP Construção. Ah. Né? Seja muito bem-vindo à Apollo. Como eles nos recepcionam muito bem, eles vieram para a Apollo, pulou também a CP Construção e a gente dá as boas-vindas a vocês. E que estão agora na melhor e mais ouvida assim, de todas as pesquisas. Viu? Todas as pesquisas dizem isso. Bem-vindo, legal. Sandra, Cláudio e toda a CP Construção.
Legal. A gente olhando aqui essas duas belas garotas, né? O portão um ditado que diz toda mulher é igual, eu não acho, não.
Vereadora Nara, bom dia, vereadora.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália, Ralf, Leone, Eusébio, meu colega Elinho, todos os que estão nos ouvindo aqui, todos os que nos escutam de suas casas, um prazer estar aqui no Vivendas, esse bairro, Sandra, tão agradável de fato.
Nara já comprou lote aqui também, né?
Não.
Ainda não?
Não.
Elinho Aragão, bom dia, Elinho. Vereador. Tem que ligar o microfone primeiro. Pronto.
Agora.
Agora, por que a Aninha escolheu o microfone azul, hein?
Eu sinto.
Okay. Bom dia, Silvio. Bom dia, vereadora Nara. Bom dia, Eusébio, Ralf, Leone. Meu amigo Silvio José. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Guadinho, começando exatamente com você. Semana passada você pregou mesmo, a gente estava da sua casa e você dizia da necessidade de unidade do grupo, né? O final de semana foi de discurso, todo discurso era, se encaminhava para isso, de unidade. Aí quando chega na segunda-feira já começa a desmanchar tudo. Não tem jeito mesmo não, né, o grupo Taboquinha?
Não tem jeito. Quando você fala que na segunda-feira a questão ali foi um entrave entre Ernesto e Thales Maia, que não foi compreendido por parte do nosso grupo, por parte da população. A questão foi o seguinte, é que Ernesto, quando vem em defesa do nome do vereador Fernando Aragão, para essa sua postulante candidatura a prefeito, ele de fato está mostrando que Fernando hoje é uma das melhores opções do grupo.
Mas Ernesto não está impondo, dizendo que vai ser? Não,
assim, na entrevista deu para entender isso, mas à medida em que aí, o filho do deputado aí chega com uma nota, e até teve um trecho duro ainda que diz que, para desconsiderar tudo que Ernesto falasse, que o vereador Ernesto falasse, quer dizer, isso dito, né, o colocado nas redes sociais pelo filho do deputado, tem um peso muito grande, né?
Mas aí é falta do diálogo, é falta da conversa que
nós justamente não tivemos. Isso.
Mas vamos ter, olha, isso só vai ser resolvido a partir do momento que José Augusto Maia e Fernando Aragão, que está postulando essa sua pré-candidatura a prefeito, começarem a andarem juntos pela cidade. Todos sabem da luta de Zé Augusto e da luta de Fernando Aragão. Raimundo Aragão, quando começou a projetar Santa Cruz do Capari para o futuro, após o governo de Raimundo Aragão, quem veio de fato trabalhar por Santa Cruz foi Fernando Aragão e José Augusto Maia. Fernando ainda não teve a oportunidade de ser prefeito, de administrar o município, mas a partir do momento em que Fernando Aragão e Zé Augusto Maia começarem a andar juntos, a população vai enxergar com bons olhos e a partir daí vai começar, de fato, a unificar o grupo. Ernesto também tem que reconhecer a grandeza de Zé Augusto, a grandeza de Fernando, a grandeza dos demais vereadores, dos nossos suplentes. Todos têm a sua força, têm o seu potencial. Agora, nós temos que parar urgentemente e vamos ter essa conversa. Ontem conversei novamente com o deputado Zé Augusto após a reunião da Câmara, e ele foi claro e taxativo que quer uma reunião com o nosso grupo já nessa próxima semana. Nós vamos sentar sim, de fato, senhor, para acabar com essas arestas, acabar com esse disse-me-disse, se Thales disse aquilo, se Ernesto disse aquilo. Isso tem que parar urgentemente, porque o nosso eleitor está cansando desse quadro que se encontra hoje o grupo Taboquinha.
Bom, deixa eu passar para alguma pergunta sobre esse tema, pois não?
Elinho, na minha fala também no início, eu falei, me reportei a questão do Fernando Aragão, que ele, no discurso dele, foi em tom de desabafo, e quando ele falava em grande líder do grupo, ele se dirigia a Zé Augusto, ou seja, atitudes de pessoas ligadas a Zé Augusto tentando minar essa pré-candidatura de Fernando Aragão. Ao mesmo ponto que o próprio nome de Zé Augusto está para cogitando-se uma candidatura a prefeito, e mais recentemente também o próprio nome de Toninho do Pará também foi colocado para ser ventilado, e aí o Fernando, em tom de desabafo, falou muito dessa questão. O grande líder, aquela questão do grupo de jovens, uma parte do grupo de jovens que está tentando minar essa pré-candidatura de Fernando. Isso também, não parte dessa premissa de que essa união é só de palavra?
Não, olha, de fato, um grupo de jovens, como o Fernando falou, eu participei das conversas naquela época em que um grupo de jovens, esse grupo que hoje está mais ligado ao deputado Zé Augusto, de fato, eles queriam, tinham a vontade, o desejo de ver Fernando prefeito de Santa Cruz do Cabaribe, de que Fernando se colocasse como candidato do nosso grupo. Então, é fato que Fernando hoje está triste, por uma parte, de não ter mais esses jovens na sua defesa. Quem é que não quer? Quando você se postula a qualquer cargo, você quer, de fato, tenham pessoas torcendo por você, que briguem por você, que lutem por você para que aquele seu sonho seja realizado. Fernando não criticou o jovem da maneira que você está falando aí. Ele não fez nenhuma crítica aos jovens. Ele criticou o grande líder que está nesse sentido aí. Criticou o grande líder. O grande líder, de fato, do grupo é Zé Augusto. Zé Augusto, às vezes, fala que não é líder do grupo, mas ele é líder do grupo. Ele mostrou que já foi prefeito, já foi vice-prefeito, é deputado federal. Ele é a grande liderança, é o grande eleitor do nosso grupo. Nós temos, de fato, ouvir Zé Augusto, ouvir as pessoas que arrudeiam Zé Augusto, porque nós precisamos de todos. Nós precisamos de Zé Augusto e precisamos de Fernando Aragão, precisamos de Ernesto Maia, que queira ou não queira, apesar do que aconteceu nas urnas agora, Ralf, nesse ano, Ernesto tem o seu potencial também dentro do grupo e é importantíssimo a sua fala e as suas posições, mas nós também precisamos de uma pessoa que nós esquecemos também, que é Toninho do Pará, que saiu fortalecidíssimo dessas eleições. Toninho teve 12 mil votos. Nós temos também que ouvir Toninho, temos que ouvir a juventude de Zé Augusto, para aí conseguirmos esse consenso em torno do nome de Fernando Aragão. A juventude, eu acredito que essa juventude que Fernando citou, da casa de Zé Augusto, que defendia seu nome e que hoje não defende mais, nós vamos procurar eles, vamos buscar eles. Agora é aquilo que eu falei na minha casa, senhor, semana passada. Se nós chegarmos a uma conclusão que a população não quer Fernando Aragão. Se quiserem, ótimo, é o que nós queremos, é que de fato a população reconheça o nome de Fernando. Mas se não quiserem Fernando, Fernando não será uma imposição. Fernando disse ontem que sempre abriu mão de suas pré-candidaturas. E por que não, no futuro aí, se ele vê que a população não quer? Hoje eu vejo diferente, eu vejo que o povo quer. Mas se a população lá na frente, daqui a 2 anos, falarem que o nome de Fernando não vai agradar, não vai agregar, aí paciência, nós temos a sapiência de não ir para essa candidatura. Essa história de terceira via não existe. Essa história de terceira via, que nós não somos terceira via. Nós somos um grupo de oposição, um grupo fortalecidíssimo, que saiu nessas urnas agora, e vamos aí, se Deus quiser, galgar voos altos com essa união futura, se Deus quiser, queira ou não queira, os que torcem contra que isso aconteça.
Bom, deixa eu passar aqui para...
Deixa eu fazer uma perguntinha ao Elinho, porque tem, Elinho tem um futuro promissor na política, é jovem, inteligente, e aí o Ney Lima fez umas especulações em que ele colocava que você poderia ser convocado ou de alguma maneira ir para o grupo de situação para compor uma chapa com o Edson Vieira em 2016. Eu discordei totalmente. Eu estou correto ou estou equivocado?
Você está corretíssimo. Isso aí não passa na minha cabeça, nunca passou. Inclusive, foi uma coisa que me prejudicou muito, Ralf, na minha pré-campanha, na minha campanha de vereador, quando, você sabe, você caminhou comigo algumas oportunidades. Você viu que eu chegava em várias residências e as pessoas diziam: eu não vou votar em você, Elinho, gosto de você, porque você vai ser o novo Diogo do grupo. Você vai ser eleito e automaticamente você vai para o grupo de Edson Vieira. Isso aí não passa na minha cabeça. O que passa na minha cabeça é que eu tenho um respeito imenso, Nara sabe disso. Eu tenho um respeito e uma admiração por todos aqui, ali naquela casa, pela vereadora Nara. Eu gosto de levar temas importantes, de levar temas sérios, mas isso não passa na minha cabeça. O que passa na minha cabeça agora é unificar o nosso grupo, é irmos com uma candidatura forte para 2016, para brigarmos de igual por igual e lutar pelo progresso e o desenvolvimento de Santa Cruz do Capibaribe.
Bom, 10 horas e 11 minutos, 10 minutos, até que um pouquinho o Lenildo vai falar para a gente a respeito da denúncia que foi colocada no blog, né? Sobre os animais que estariam, os apreendidos que estariam morrendo de fome lá no curral municipal, curral da prefeitura. Vai falar pra gente a respeito daqui a pouquinho. Mas a gente já ouviu o bom dia da Nara. Eu gostaria de fazer a mesma pergunta à Nara que eu fiz ao Luciano Bezerra. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: se a prefeitura não tem nada o que esconder, por que está tentando esconder? Ou seja, não aprovando os requerimentos que pedem, que convocam alguém para dar alguma explicação e tudo é barrado na Câmara. Se não tem o que esconder, então por que esconder?
Olha, Silvio, primeiro eu queria dizer que não é uma tentativa de esconder nada, né? A avaliação, eu estava ouvindo atentamente cada um dos comentaristas, e a avaliação de Ralf, eu vou falar mais no seu sentido mesmo. Veja, a oposição hoje, ela tem que entender e aceitar que essa, de fato, é a marca do governo Edson Vieira. Uma obra estruturadora, o calçadão Miguel Raja Alencar. Uma obra enorme, estruturadora, que melhora...
Mas discutindo a questão da estrutura.
Mas aí deixa eu concluir onde é que eu quero chegar.
Algumas reclamações que até o José falou, não é nem tipo denúncia, mas reclamações, e apenas o pessoal queria ouvir sobre esses problemas.
Silvio, nossa bancada não vê dessa forma. O que é que a nossa bancada vê? Que isso incomoda, de fato, a oposição. Se você avaliar em 2 anos da gestão Edson Vieira, o calçadão Miguel Raja Alencar é a maior obra da gestão Edson Vieira até agora. Então isso, nós temos uma leitura muito clara que isso ofende a oposição. Então eu vou bater aonde, Silvio? Eu vou bater na menina dos olhos do governo, que é o calçadão Miguel Raja Alencar. Santa Cruz sabe, aí Natália, só um minuto para eu concluir o raciocínio. Santa Cruz sabe os louros que José Augusto Maia ganhou com a questão do Moda Center. Anos e anos, José Augusto Maia fez sua campanha em cima do Moda Center. E olhe, que diga-se de passagem, não foi uma obra dada ao povo. Que aí, como o Ralf bem coloca, é o dinheiro do povo, mas é uma obra do governo do Estado. Está totalmente gratuito. E aí a oposição levanta questões tão ridículas como o fato de pagar o box. Gente, eles pagavam semanalmente para botar e tirar bancos de madeira. Eles vão pagar agora por um banco padronizado que vai ser deles. Silvio, eu entendi sua pergunta.
Você está direcionada só ao calçadão, mas teve algum outro requerimento que aí não tem nada a ver com o calçadão.
Tem
a ver com os eventos.
Mas aí você me perguntou da questão do calçadão. Deixa eu fechar na do calçadão.
Não, mas eu fiz de uma forma geral, porque eu falei dos dois requerimentos e também de CPI. E a CPI também não tem a ver com calçadão.
Alô?
Chega.
Não, tá no ar, pode falar.
Alô?
Bom, então, outro microfone. Pega o azul agora.
Veja, só o azul, esse eu prefiro, pode deixar aqui na minha mão. Só concluindo a questão do calçadão, e aí eu encerro dizendo o seguinte: a oposição vai ter que engolir de que essa, de fato, é a maior obra do governo Edson Vieira. E vão ter outras, com certeza. Digo sem medo de errar, porque nós conseguimos agora... O nosso governador Paulo Câmara, nós conseguimos eleger o governador Paulo Câmara e vamos contar com o governo do estado em mais obras estruturadoras para Santa Cruz. Mas hoje o calçadão, de fato, é o calo da oposição. Então, questões que são levantadas lá, quando nós votamos contra, aí eu quero esclarecer a população. Ralph foi muito feliz quando disse o seguinte: todo mundo conhece Bruno Bezerra, todo mundo conhece Sérgio Colino, e todas as vezes que qualquer um dos vereadores os procura para qualquer esclarecimento, está sendo atendido. Mas a oposição insiste em bater nessa tecla, não a oposição inteligente. Eu não vejo, por exemplo, o vereador Elinho ser repetitivo nessa questão. Mas os vereadores que, como disse o grande líder do grupo, fazem com baixaria e com na verdade, brincadeira, marketing, né? Anarquia, esses não são levados a sério. E nada do que estes apresentarem, de fato, a nossa bancada, que é uma bancada séria, não vai apoiar. Porque nós entendemos como uma questão politiqueira. Aí você perguntou a questão do requerimento. Aquele requerimento, na hora que ele foi colocado, foi questionado a forma que ele foi colocado, de seguinte: olha, qual é a licitação? Porque o cara ganhou várias licitações. Qual é a licitação que o senhor quer? Porque pelo regimento, Silvio, nós temos algumas coisas que nos regem lá. Então, o vereador, ele precisa estar muito atento no requerimento que vai fazer para não fazer errado e ser punido. Não, nós ficamos quase uma hora, Tony Rios estava lá e assistiu. Nós ficamos quase uma hora dizendo: Ernesto, está errado o texto, retira e faz a modificação, como o Vânio tinha feito no mesmo dia. Quem estava lá viu, nossa discussão foi toda essa. Passamos quase uma hora nesse sentido. Ernesto, muda o texto, fala o que tu quer saber e aí sim nós votamos. Depois de uma hora de discussão, que aí ele já arretou todo mundo, aí não, tá bom, então eu faço um pedido verbal. Não era esse o procedimento. Veja, naquela reunião, Vânio Vieira tinha retirado um requerimento, não é isso, Zé? Me corrija se eu estiver errado. Na hora que apontaram para ele, olha, esse requerimento, o texto tá... Ele disse: não, eu retiro e vou reapresentar. Ernesto não teve essa humildade. Às vezes, Silvio, para a gente ganhar o voto das pessoas, a gente precisa ter a humildade de ouvir que a gente pode estar errado. E não foi isso que aconteceu. Talvez Ernesto não ouça tanto as pessoas, por isso dá tanta cabeçada e erra tanto na sua vida política.
As CPIs
não foram colocadas, né? De fato, a cobrança é o seguinte: na mesa não foi colocada ainda, e aí eu não vou entrar nesse mérito de dizer por que que não foi colocada. Isso é uma questão que você tem que perguntar à mesa diretora da Câmara. Então, de fato, se ela não foi colocada ainda, não posso ser cobrada de votar nela.
Sim, mas naquele período...
Mas teve um requerimento que a própria bancada colocou, que foi Zé Minhoca, para derrubar.
Só um momentinho, mas quando foi apresentado, eu não estou falando agora, exatamente, estou falando no momento da apresentação, que não foi votado favoravelmente, né, para que ela fosse instalada na Câmara.
Não, na época da... Ela não subiu para a votação ainda. Na época não, da... Não subiu. Não subiu.
Que Zé Minhoca apresentou.
Ah, essa eu não estava. Essa é outra CPI.
Mas é a mesma coisa.
Essa é outra CPI. Na verdade, o que é que acontece? Aquela CPI do qual você está se tratando, ela ainda não subiu. Não subiu. Não foi plenária. Eu, inclusive, disse que assinava. Eu disse que assinava. O que é que acontece? Ela não subiu.
Nara.
De fato, ela não foi para a mesa ainda.
Excelente vereadora, e eu tenho um respeito muito grande por você.
Claro, até porque conhece meu trabalho,
mas
acompanha.
Como vereadora, viu? E eu sou seu fã e de sua mãe, principalmente. Mas eu acho vocês estão fazendo o tipo que seu Zé Elia disse. É o meu voto. E o voto de Zé Elia é aquele que ele bota na urna. E o que ele teve para ir para a Câmara de Vereadores foi 1.500 votos do povão. Então são vocês também. todos que, tudo que vocês estão fazendo até agora, eu lhe digo de certeza, você agora, eu vou chamar você por causa da juventude, que você é uma pessoa jovem. E tudo que vocês estão fazendo até agora, eu ouço na rua. Você agora praticamente vive no Recife, né? Vive mais no Recife do que aqui. E gente que votou em Edson, muita gente que vota em Edson, está dizendo, Natália, por que é que os vereadores não deixam uma pessoa sequer ir para a Câmara de Vereadores? Toda vez tem um erro no requerimento, tem um erro não sei o quê, não atende os requisitos legais. O próprio Bruno Bezerra, para vocês, tem uma contradição muito grande. Disse ontem que não tinha nada a ver se ele fosse para a Câmara de Vereadores. Aí isso para o povão, para o povo de Santa Cruz do Caparibe, que vê essas denúncias, eu não estou querendo misturar Petrobras com Santa Cruz. Escute bem, o que é que eu estou dizendo? Que vê isso todos os dias na televisão, aí quer que também tenha um esclarecimento, viu, Raul? Tem um esclarecimento do senhor prefeito através dos seus comandados. E às vezes eu falo aqui no secretário Fábio, vou falar agora com hombridade em Bruno Bezerra, porque ele ontem, ele afirmou que não foi convocado, e se fosse ele ia, mostrou que também é competente e vai, não foi falar que era 300 pessoas, nem 500 pessoas. O que me deixa isso aí, Nara, é o povo em si, quer saber dos esclarecimentos, não quer saber dessa história que o requerimento faltou um erro de português, faltou isso, faltou aquilo. Então, se faltou, corrija, mas dê a oportunidade das pessoas que estão em casa e que votou nos vereadores, que sabe os acontecimentos de São João, desse cara que faz show, desse do calçadão. Nara, a gente deu a bola cheia para o prefeito. Agora eu vou dizer cara a cara. Se não inaugurar essa obra, colocar o povão dentro, daqui uns dias vai chegar um jeito. Que foi você que falou numa bomba, não foi? Foi Leone. Não é uma bomba o parque. É uma bomba, é o povão. O povão, ninguém mais puder sustentar. Está tornando ridículo. Está tumbando o brilho que foi construído o calçadão. Por os senhores. Foi construído o calçadão. O brilho está indo por água abaixo. Eu digo aqui ao meu nobre Bruno Bezerra, que você é um cara inteligente. Bota isso para frente, bota o povo lá para dentro. Que o povo não aguenta isso não, rapaz. Se um ou dois ou três diz que está satisfeito, é porque tem gente que aceita tudo. É como aquela palavra que dói menos. Agora o grande povão não está não, vereador.
Bom, eu queria só primeiro, Natália, você fez algumas colocações aí que eu queria esclarecer. Em primeiro lugar, eu não represento só 2.000 votos. Eu sou vereadora de Santa Cruz de Capibaribe. Quem votou em mim ou quem não votou, me entende como legisladora da cidade. Certo? Segundo lugar, eu não vivo mais em Recife do que em Santa Cruz. Eu vivo em Santa Cruz. Agora vou em Recife, se possível, todos os dias da semana. Sabe para quê, Natália? Para buscar projetos para Santa Cruz, como só um minuto. Deixa eu concluir. Vou lhe dizer como estou. Veja, eu consegui, nas minhas idas para Recife, o polo da Universidade Aberta do Brasil, que hoje atende 250 universitários de forma gratuita na Escola Padre Zuzinha. Só um minuto. Deixa eu concluir.
Eu só estou justificando.
Eu peço licença,
eu
só.
Eu estou falando sobre o requerimento que sobe para comparecimento. Você não vai me convencer.
Eu não estou querendo. Só um minuto. Olha, pelo respeito que eu tenho pelo senhor. Não, só um minuto, Natália. Veja. Pelo respeito que eu tenho ao senhor, que eu estou lhe respondendo. Não é lhe forçando a acreditar, até porque a gente acredita de fato no que quer. Eu tenho muito respeito à sua história política. Você sabe disso, que eu lhe ouço muito. E eu acho que o melhor. A melhor coisa que o político devia fazer, Silvio, é ouvir as pessoas. A gente erra menos quando a gente ouve as pessoas, e Natália é uma referência para mim. Mas eu estou concluindo e justificando, eu não estou indo a Recife a passeio. Todas as vezes que eu vou a Recife... Não, eu entendi. Eu só quero justificar para as pessoas que quando eu vou a Recife, eu vou em busca de alguma coisa. E eu estou citando, olha, a Universidade Aberta do Brasil, que hoje atende 250 universidades de forma gratuita. O Pernambuco no Batente, que hoje atende 200 pessoas em Santa Cruz de Capibaribe, sendo aqui na Casa Transformar e no Santo Agostinho. O projeto Vida Nova, que eu fui, junto com a Alessandra Vieira, consegui na Secretaria de Desenvolvimento
desenvolvimento social. E fui em audiência sobre segurança pública, ou seja, às vezes que eu fui em Recife, eu fui, inclusive, a exemplo do vereador Fernando Aragão, que agora ele não disse quantas vezes... Só um minuto, Natália, porque dizer, senão não chega o requerimento.
Você tem um espaço todinho. Quando a gente pedir para você dizer o que está fazendo, aí é importante. A gente colocou, sobre eu e o Silvio José, sobre o requerimento para as pessoas prestarem esclarecimento. Isso aí depois você não vai ter mais nem o que dizer. Vai ter depois. Boa. Mas não. Você vai dizer tudo agora para botar um arrudeio. A gente está querendo é saber disso e o povo. Eu ando na rua, o povo está querendo saber disso. Por que não vai ser dado os esclarecimentos que o povo quer?
Aí, concluindo, Natália, dizendo justamente isso às pessoas, quando eu estou em Recife, estou conseguindo obras estruturadoras para Santa Cruz. Mas quando estou aqui, vou chegar no ponto que o senhor quer agora. Quando estou aqui, vou lhe dizer de antemão, não sou contrária a Bruno, a Lenildo que está aqui, a ninguém ir prestar esclarecimento, desde que isso seja feito de maneira clara, objetiva. Veja, me corrija se eu estiver errada. Se era de interesse da bancada de oposição ter alguns esclarecimentos, o que era que custava chegar para Bruno? Todos nós temos contato com Bruno. Todos nós, minha gente. Chegar para Bruno e dizer, Bruno, vamos marcar um momento teu lá na Câmara. Essa semana teve um capitão da polícia lá, foi lá e passou um tempão lá responder a todas as perguntas. Então, o que é que acontece? O que é que custa qualquer um dos vereadores da oposição? Eu digo isso porque a Elinho sabe qual é a minha conduta lá. Se a Elinho tivesse chegado para mim, Nara, vamos convidar Bruno para vir aqui. Nós tínhamos ido, inclusive, antes lá em Bruno e tínhamos convidado. Agora, a forma que é colocada, Ralf, eles acabam provocando de forma que a gente vote contra, porque eles fazem de maneira politiqueira.
Você sabe o tanto que eu lhe respeito, você sabe o tanto que eu respeito seu trabalho. Veja só, você coloca que trabalha para toda a população.
Toda ela.
Aí, pela maneira que o vereador coloca, você acaba votando contra, então, voto. Porque aí prejudica na população.
Não, porque porque da forma que está sendo colocada, não é de forma propositiva, é de forma politiqueira. É o que se disse aqui, o Zé disse aqui, a forma propositiva não. É chamar Bruno lá.
E não foi votado o requerimento para chamar? Olha,
não, só um minuto. Primeiro. É chamar Bruno lá e colocar as questões que estão sendo. E não da forma que foi colocada, que nem o próprio Diomedes sabia qual era a forma que iria ser conduzida. E Elinho me corrige se eu estiver errada. Mas Diomedes, na hora que foi questionado, vereador, o que é que o senhor quer? O senhor quer trazer o secretário para prestar esclarecimentos ou o senhor quer trazer ele e abrir para a população perguntar? E na hora Diomedes disse, não, e o que é que tem que se abrir? Porque se bota telão, porque não sei o que. Não foi uma forma clara, esclarecida. Ou seja, vem de uma maneira politiqueira.
E a dos eventos, foi por quê, vereadora?
A dos eventos, eu disse aqui antes, eu fui uma das primeiras pessoas que coloquei, Ernesto, retira e coloca o texto de forma que eu voto, mas não se aceita nenhuma sugestão. É uma forma impositiva, uma forma de tentar jogar como politiqueira e não como propositiva. Eu não vejo um chegar lá como uma maneira de ajudar no calçadão, nessa organização, em nada. É só para fazer barulho.
Vereador, então vamos fazer o seguinte. Já que vocês reprovaram o requerimento da nossa bancada de oposição, vamos fazer como a senhora citou agora há pouco?
Vamos fazer nós dois?
Convocamos o capitão Demetrios para ir semana passada lá na casa.
Faça
esclarecimento quanto à segurança pública do município.
Com certeza.
Chame Bruno Bezerra. Pronto. Chame, convoque Sérgio Colino para comparecer na Câmara semana que vem.
Faço e convido o senhor para assinar comigo.
Para esclarecer as dúvidas dos vereadores.
Pronto, faça. Convido o senhor para assinar comigo, até porque, vereador, o senhor sabe que eu, de maneira nenhuma, nunca tive a arrogância de trazer para mim louros de nada, não. Quando eu trago algum projeto lá, nós conversamos e nós assinamos juntos as coisas que são boas para...
Só para definir, fica certo, então, para a próxima reunião?
Não para a próxima. Eu faço requerimento com ele. Se for na próxima, se for amanhã, no dia que for.
Mas eu acho que não precisa nem de requerimento. Como foi?
O convite que eu fiz pelo WhatsApp. WhatsApp. Então faço para a Bruna, se vale, mas eu vou fazer para o ofício.
A chegada do, não do capitão Demetrio lá para tratar da questão da segurança, que ele chegou na sessão ordinária e não houve Demetrios.
Eu fiz um convite informal.
A fala dos vereadores na tribuna, que também faça dessa mesma forma
com o Bruno Bezerra. Pronto, combinado. Vou falar com o presidente.
Não tem uso da tribuna, mas tem esclarecimento para os vereadores.
Pronto, joia. Combinado. Tá feito, então. Vou falar com a mesa diretora e vou pedir sim.
Quinta-feira, então.
Se não for na quinta, vai ser na
próxima. Bom, deixa eu passar rapidinho, então, bola cheia e bola murcha, né? Mas teve o problema, a denúncia, né, dos animais que estariam morrendo de fome, né? Os animais que são apreendidos na rua, a foto de animal morto e o coxo sem nenhum tipo de alimento. Lenildo está aqui com a gente. Bom dia, Lenildo.
Bom dia, Silvio. Bom dia aos ouvintes da rádio. Né? A gente veio trazer alguns esclarecimentos aqui, né? Inclusive, a doutora Carol, que é veterinária também, ela pode passar algumas informações técnicas, né? Mas o que acontece na realidade, né, os animais que estão no setor de apreensão, é que a maioria dos animais já chegam debilitados, né, ao departamento de apreensão de animais. São animais que estão soltos na rua aí, que às vezes são até acidentados. Né. A gente vive um período de seca também puxado, então se no sítio a gente está com escassez de alimento, imagina para quem está com esses animais na cidade. Né. Então na realidade os animais não estão morrendo de fome. Né. Alimento tem. Né, para os animais, mas também os coxos não podem ficar o dia todo cheio de alimento. Isso aí depois a doutora pode até explicar a respeito disso aí, né, o porquê que não pode ficar. Né, mas o que aconteceu de fato é que muitos animais chegam quase mortos já ao departamento de apreensão.
Doutora, bom dia. Carol, é?
Bom
doutora
dia.
Carol, bom dia.
Bom dia,
por que não pode ficar o dia todo cheio de alimento?
É o seguinte, a maioria dos animais apreendidos são cavalos. Os cavalos, eles têm uma sensibilidade muito grande a alimento azedo, então o capim, ele tem que ser fornecido naquela hora para ele comer mais rápido possível, né? Para não provocar essa doença que é chamada de cólica nos cavalos. Então, independentemente de ser lá, ou outras pessoas que tinham cavalos sabem que fornece o alimento naquela hora para o animal comer o mais rápido possível, para aquele animal, aquele alimento não entrar em decomposição, azedar e o animal não sofrer de cólica. Por isso que na hora que ele chegou lá não tinha alimento, mas se ele ou qualquer hora, qualquer pessoa for, de 7 da manhã, entre 5 e 7 e ao fim da tarde, o alimento é ofertado, e é ofertado capim.
Então é pela manhã e à tardinha que
é ofertado. É, sim. Aí veja só, com relação também teve na denúncia, eu li a reportagem, e havia dois pontos assim, era três pontos, era citando a falta de alimentos, era dizendo que os animais passavam o dia no sol, que não havia uma coberta para os animais, e dizendo que o coxo da água também era no sol. O fato é que realmente os animais não tinham essa coberta, que foi providenciada hoje pela prefeitura, quem for lá hoje já vai ver que está sendo feito, eu acho que até o fim da tarde.
Mas realmente estava no sol?
Estava.
Estava levando,
os animais estavam no sol. É fato. Mas os animais, isso já foi providenciado pela prefeitura e já foi providenciada essa coberta.
Está vendo, vereadora, como é bacana. Ela veio para cá, não tinha coberta, foi feita a solicitação, o reclamo, e fizeram a coberta. Então, quando tem uma audiência, essas coisas são resolvidas fácil.
Agora, por exemplo, aquele animal que estava morto, vocês perceberam que ele estava doente porque não tiraram, não afastaram, não colocaram em outro setor, até para que não contaminasse os demais.
No dia que o animal chegou, ele chegou debilitado, porque é assim, Silvio, a maioria dos animais que chega lá, que são apreendidos, eles chegam com doenças carenciais, que não são doenças infecciosas.
Doenças
são
o quê?
Carenciais. São doenças justamente devido à
desnutrição.
Então, aquele animal que estava doente era justamente por conta de desnutrição e chegou e morreu por isso. Porque, assim, 99% dos animais apreendidos, eles chegam lá desnutridos.
Agora, é feito algum tratamento quando eles chegam lá, por exemplo, com vermífugo, com algum tipo de acompanhamento, inclusive, desse animal, porque se ele chega debilitado, precisa ter esse cuidado, né?
Agora, veja só, Silvio, lá não é um criatório de animais, né? Não é um departamento de apreensão. Tanto é que a legislação, ela diz que o animal deve passar no máximo 7 dias. Ou seja, o município não cria animais, muito menos animais de outras pessoas, né? Então, é feito um acompanhamento também, né, desses animais, mas esse tratamento aprofundado, quem deve fazer ele é o dono. Ou seja, são cuidados emergenciais que está sendo dado aos animais. Né? E a gente percebeu também que nesses últimos dias, por conta da falta de alimento, houve uma quantidade muito grande de animais que foram apreendidos. Ou seja, está super lotado lá e as pessoas, tem gente, tem propriedade de animal que chega, não, aqui está melhor do que em casa. E pelo menos aqui tem comida. Tem pessoas que dizem isso e até demoram a pegar o animal. Então é uma questão social, né, que muitas vezes o cara, por questão cultural, está criando um animal na rua que não deveria criar e que não tem alimento para ele. Então a bomba estoura sempre aonde está concentrada a maior quantidade de animais.
É feito alguma triagem quando chega para dar um verificado se tem alguma doença que seja contagiosa?
Assim, hoje não está sendo feita essa triagem ainda, mas a partir de segunda-feira um novo protocolo vai ser adotado justamente por conta dessa denúncia e alguns cuidados que não estavam sendo feitos vão ser feitos a partir de segunda-feira.
Ô, Lenildo, me chama a atenção, é cobrada alguma taxa às pessoas que... É cobrado.
É sim.
Essa taxa é revertida em alimentação, essas coisas.
Justamente,
né?
É para cobrir isso mesmo.
É para vocês verem. Para vocês verem, o ouvinte de casa, como é importante uma denúncia. Vieram aqui, fizeram os esclarecimentos, procuraram melhorar. Eu acredito que a partir de hoje vão melhorar cada vez mais e fica sensível, fica fácil. De se trabalhar dessa maneira.
Bom, então agradecer a Lenildo aqui e doutora Carol, mais alguma coisa?
Um abraço.
Isso mesmo. Fico feliz em ter o espaço para.
Pelo menos a questão da coberta da água, do corpo deles e a alimentação, quem for de manhã, pela manhã, a partir de.
Vai ver que está sendo ofertado alimento aos animais.
E à tarde, que horas?
À tarde, depois das 4h30.
Depois das 4h30. Então, nesses dois horários, tem a alimentação normal deles. Tá bom. Obrigado, Lenildo.
A gente agradece e queria fazer um convite para o pessoal também para visitar a feira.
A feira da agricultura familiar. 6 horas, sucesso. Né? Parabéns,
exato,
viu?
Exato, exato.
6 horas da manhã, a feira da
produção familiar.
Da produção familiar, 6 horas da manhã.
Beleza, obrigado.
Tá bom. Obrigado, Lenildo. Obrigado, doutora Carol. Bola cheia, bola murcha para a gente fechar o programa aqui e começar por Natália Arruda. Ralf, então, Zebinha quer?
Pronto, na hora.
Zebinha,
pode ser eu que eu queria, a doutora, enquanto a doutora está aqui.
Sim.
Eu queria só
então, Paula Murcha.
Paula Murcha primeiro vai para a bancada de situação. Por não aprovar nenhum requerimento que se cobre as explicações, Silvio. Nenhum até agora foi aprovado. E olha que eu sou bastante criticado porque sou contra a questão das CPIs. Questão da CPI, eu sou contra. Agora, esclarecimento, eu vou dizer porque é bom no meu bola cheia.
E, bom, então bola cheia.
Bola cheia, eu iria dar, veja como é bom esclarecimento, vereadora, como é boa informação. Eu iria dar o meu bola murcha de hoje à Secretaria de Agricultura. Mas aí houve esclarecimento. Quando houve o esclarecimento e o reconhecimento, os dois juntos, não, nós estávamos realmente trabalhando de uma maneira errada, não tinha coberto e a gente começou a cobrir. Então, esclarecimento.
E a questão da triagem também que será feita.
Da triagem que vai ser. Então, os problemas acontecem na prefeitura, na empresa, na sua casa, em qualquer canto. Não adianta querer vender a imagem de um governo perfeito, que não existe isso. Então, meu bola cheia de hoje vai para a Secretaria de Agricultura, Lenildo, e a doutora Carol, porque além de esclarecer, reconhecer os pontos que estavam errados e partiram para a correção. Bola cheia de hoje.
Um abraço aqui ao vereador Fernando Aragão, veio nos visitar aqui também, né? Vereador Fernando.
E tem uma Aragão galera também por aqui que veio, né, Silvio?
Pois é, e a galera que veio, o Cowboy, né? Cowboy já tem uma.
Marcelo Santa Cruz.
O Cowboy, o Elvis. Da Bike, né? Que já fez uma rapinha ali. Né? O Elvis Ferreira, o Marcelo, né? Enfim, pessoal que está aqui presente também.
Marcos.
Zebinha, bola murcha da semana.
Silvio, meu bola murcha vai para os vereadores Diomedes e Carlinhos. Pela forma que às vezes eu estou começando a achar que a forma de fazer os requerimentos é justamente para ser reprovado. Porque capacidade para se fazer tem. É uma forma de fazer, sabe por quê, Ralf? Porque outros requerimentos cobrando explicações foram aprovados. Outros requerimentos nesse mesmo dia, solicitados pelo vereador Ernesto Maia, foram aprovados, cobrando explicações do governo. Aí parece-me que faz um requerimento dúbio dessa forma para justamente causar essa celeuma. Porque capacidade para se fazer tem. Tanto é que outros requerimentos cobrando explicações foram aprovados. Não foram todos reprovados, não. Isso tem que ser bem esclarecido. E o bola cheia, já bola vou cheia. Me adiantar,
pronto.
Vai para a vereadora Nara e para o vereador Elinho Aragão, que aqui, nesse momento, mostraram a forma que tem que se fazer.
porque entrar num entendimento da forma que se tem que fazer, porque o Bruno Bezerra em nenhum momento ele se negou a esclarecer. Agora, da forma que estava feito pelos vereadores Carlinhos e Diomedes, era equivocado, e os vereadores entenderam dessa forma. E isso mostra, de certo modo, uma independência. Porque o Bruno disse que poderia ir, o prefeito não estava sabendo, os vereadores decidiram da forma que estava no momento. E aí, os vereadores Elinho e Nara chegaram ao entendimento para ver justamente essa ouvida e esses esclarecimentos do Bruno Bezerra. Meu Bola Cheia da Semana vai para eles.
Leone Souza, Bola Murcha da Semana.
Olha, Silvio, o Bola Murcha da Semana vai para os vereadores de situação que não votaram no requerimento convocando o Bruno Bezerra e o Sérgio Colina. E eu vou dizer por quê. Eu não acredito numa justificativa que seja erro de redação, que seja essas coisas. Sabe por quê? Eu participo muito das reuniões ali na Câmara e, às vezes, existem determinadas apresentações de projetos, de requerimentos, que precisa de duas votações. Os vereadores fazem acordo, dão os pareceres das comissões no término da reunião, já abre uma outra reunião para se aprovar coisas do interesse do município. Então, o que eu vi é que realmente falta vontade que se investigue, que se averigue as coisas que acontecem no poder público e no poder executivo dessa cidade. Então, bola murcha para os vereadores que, de certa forma, talvez que até inconsciente, estão blindando demais o prefeito, e isso tem sido muito prejudicial para a população tomar conhecimento de fato do que tem acontecido nessa cidade.
Bola cheia da semana.
Olha, o bola cheia da semana vai para o vereador Dioclésio, da cidade de Toritama. Ontem, no uso da tribuna lá na Câmara de Vereadores, mesmo sendo aliado da base de Odon Ferreira, ele mostrou sua insatisfação com alguns pedidos feitos ao governo, ao Poder Executivo, coisas simples, e o prefeito simplesmente tem dito que não pode, que não pode. E mesmo ele sendo aliado, ele teve coragem de expor a sua opinião e mostrar que o seu compromisso é com a população e não só com o povo, e não só com o prefeito. Então está de parabéns o vereador Dioclésio, que tem tentado representar de fato o poder legislativo. E eu espero que isso também chegue em todas as cidades aqui da região.
Natália Ruda, pode escrever, bola murcha.
Olha, bola murcha é para os vereadores mesmo, viu? Eles votaram no requerimento de Zé Minhoca, né? Tudo para não se criar uma pessoa e a Câmara, né? Mas pode contratar o professor Lindolfo, citando aqui através de José, talvez um dia o requerimento seja perfeito, né? Professor Lindolfo, que está aqui na frente. Então, eu acho que os vereadores agora fizeram acordo, mas fizeram acordo depois me chega isso, que o Bruno ontem disse que ia a qualquer momento. Aí os vereadores se ligaram. Não digo o caso dele, Elinho. Digo o caso dos vereadores da situação, né? Se ligaram, porque ele ontem disse que ia a qualquer momento que chamasse. Então, a bola murcha vai para os vereadores que estão atrapalhando de direito aos vereadores da situação. Estão atrapalhando até os esclarecimentos do prefeito Edson, que eu acredito que ele não quer nada embutido.
Bola cheia. Opinião. Bola cheia.
Bola cheia vai para o Bruno Bezerra, que ontem foi lá e disse de viva voz que ia, e que há uma contradição entre os vereadores, né, e Bruno, porque parece-me que nem sequer ligaram para ele. Então, bola cheia vai para o Bruno Bezerra, são duas que eu vou dar hoje, né, e para o pessoal dos animais que vieram aqui. Esse programa é para qualquer um que chega aqui. Para você ter uma ideia, Nara, nós estávamos na casa de Luciano Bezerra, e Ernesto Maia chegou lá para falar e eu barrei ele de falar, porque não era a hora dele, entendeu? Nós barremos ele. Tem negócio aqui com o dono de rádio, não. Se o cara for o dono da rádio, se fizer errado, ele vai para madeira aqui, não tem problema, entendeu? Nós viemos para cá para fazer isso. Eu não faço merda com ninguém, não faço merda com ninguém. Então, o bola cheia vai para o Bruno Bezerra e para o pessoal dos animais.
Diretoria de Agricultura.
Carol. Doutora Carol. E uma crítica elas leram, e hoje, ó, amanheceu toda de bota, toda bonitona, e foi lá e resolveu.
resolver o problema. É assim que se faz.
Bom, final do programa, agradecer aqui.
Um abraço.
Obrigado, Nara, pela presença. Um abraço, viu?
Obrigada, Silvio. Obrigada a todos vocês, ao meu amigo Natália, ao Zébio, Ralf, Leone, todos os ouvintes da Polo. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês.
Um abraço, Elinho Aragão. Passa o microfone para Elinho. Solta o microfone, Natália. É, pelo menos uma vezinha, solta, pronto.
Não, o azul eu não quero não, o azul eu não quero não. É, agradecer,
obrigado, Silvio, um abraço.
Agradecer Silvio, Leone, Ralf, Eusébio, meu companheiro Ralf e a todos os ouvintes da Polo FM, esse programa maravilhoso que eu já estou ficando familiar dele. Semana passada foi lá em casa, Natália comeu muito bem lá em casa, todos vocês comeram muito bem, então agradecer de coração a todos vocês.
Falta depois um na casa da vereadora Nara, né?
É aqui próximo.
Pra desbancar Elinho.
Bom, quisesse,
eu espero que ela lhe desbanque, viu?
Aqui, a CP Construções também, pelo espaço aqui e pelo...
Café da manhã.
O Ralf falou outro nome, ele disse Coffee Break.
Você conta, Natália. Coffee Break, você conta, Natália. Bom, final do programa, obrigado pessoal da CP. Não, você já agradeceu, tchau. Bom, Márcio Aranz no estúdio.
Ó, um abraço a todos.
Para aí, Silvio, deixa eu estar.
Tchau, Márcio.
Um abraço a todos. Eu não sei dizer o nome do restaurante.
Agora eu não sei se eu falo. Tá certo, Silvio. Vamos daqui então do estúdio aqui da Rádio Polo FM, porque daqui a pouquinho tem o programa Manhã da Polo e tem R$1.000. É para você participar da promoção do Papai Noel da Polo FM.
Política levada a sério. Rádio Debate.